com você, aqui ao meu lado, Júnior Bens Gruvador.
Nada a ver com o Júnior Gruvador.
Climão.
Ele tem uma barba e ele ficou parecendo...
Eu fiquei parecendo Adriane Bonato, anjo da guarda de...
Da Cláudia Rodrigues.
Passa aqui.
Pelo amor de Deus.
Tempo de corte, tempo de corte. Sejam bem-vindos ao Só Um Minutinho.
O segundo maior e melhor podcast do Brasil.
E sempre recebendo pessoas incríveis, pessoas legais, pessoas divertidas.
E gente maluca.
Isso aí.
Porque hoje quem está aqui é a mulher mais maluca do Brasil.
Então ela já vamos apresentar.
Caraca.
Ela, porque é isso, a gente quer a vibe dela.
Eu tô pra explicar, hein? A mais maluca do Brasil.
Isso, a mais maluca do Brasil.
Pra além de Narcisa.
Tá
ali. Tô chegando lá.
Tá, teu foco é Narcisa.
É, meu foco é ela.
Meu foco é fazer comercial pro Mati Leão.
Vocês sabem que eu conheci a Narcisa lá na Play 9. Eu fui pra lá, ela tava lá gravando uma parada. E eu falei, Narcisa, oi, tudo bem? Eu sou presidente do seu fã-clube. Aí ela, fã-clube? Qual fã-clube? Aí ela botou, ela tirou uma foto da gente e botou assim, presidenta do meu fã-clube.
E você... Calma aí, mas você é presidenta do fã-clube da...
Não, cara!
Ô, Narcisa, caralho!
O que foi? Adoro, meu fã-clube!
E a gente, senhoras e senhores, Vale Bandeira! Ó, já deixa like, se inscreve no canal, isso. Porque hoje vai ser muito bom.
Isso. Será aí. Bodego, live, comenta, compartilha, isso curte, aí. Gostei. Porra toda.
Cara, seja bem-vindo. A gente tá muito feliz de receber o nosso podcast. Você sempre foi muito simpática com a gente, já mandou muita mensagem. Falando, pô, eu quero ir. Você falou que assistiu tudo.
Eu sou fã,
você,
cara.
Tem
eu sou fã.
Vibe também.
Eu sou fã. Vocês são tipo o tipo de pessoa que eu mais gosto. Que é gente boa, é humilde.
Viu, mãe?
Minha mãe nem acredita tanto. Mas é legal porque, tipo assim, quando eu acho que quem me apresentou você, eu te falei, foi Flávia Reis, no LOL. Uhum. E ela falou de você pra mim. Eu já te conhecia seu trampo, o Defante também. A gente conhece por conta do Zorra.
É, porque eu fazia o Zorra.
Isso. E aí quando ela falou de você, que aí a gente começou a ver teus vídeos, que eu acho que ali que você começou a fazer os vídeos também, zoando,
aquilo era o quê?
Faz... Junho, do ano passado. Faz um ano agora.
É, foi mais ou menos mesmo, quando eu comecei a levar mais estrategicamente a parada.
E aí você mandou um áudio pro Ed também, falando, pô, e tal, a gente, pô, pode Sim. vir. Você ia no outro.
Ia no outro, aí acabou.
Sim, eu assisti, cara, eu assisti todo, gente. Vocês me fizeram muita companhia. Viraram meus brothers. Isso é uma doideira de podcast, né? Porque vira brother mesmo, assim, tipo, você fica íntimo.
É. Mas no teu Instagram eu sinto a mesma coisa. Porque quando eu acordo, primeiro que você grava a parada às 6 horas da manhã. Eu nem sei como.
Não, eu não sei. E é um negócio que ela grava depois dela ter se exercitado.
É.
Não, é antes.
Já teve um que eu já vi de você suada 5 da manhã, 6 da manhã. E ela... acabei de malhar?
Eu acompanho o meu tempo que você malhou duas vezes.
Eu sou filha de bailarina, eu sou disciplinada pra caramba, cara.
Você é filha de bailarina?
Sim. Meu pai dançava com o Lenny Dale do Dizzy Croquette, vocês sabem.
Que foda!
Sim.
Caraca, que
tu
foda!
Sabe
Dizzy Croquette, eu sei disso. Sim. Esse é meu. Dizzy Croquette nunca assistiu?
Não.
O Gisone fez, inclusive, eu acho que...
Ele fez o novo, né?
É o novo Dizzy Croquette. Ó, e falando de Dizzy Croquette...
Pode comer.
Pode?
Tudo de verdade, né?
Claro. Tudo de verdade.
É de jaca,
fresquinho.
Não,
é de frango.
Inclusive, ela achou ruim... Ó, Ian.
Achei ruim.
Porque tem a propaganda da coxinha de jaca ali.
Que ela mordeu a coxinha e falou, achei ruim.
Não.
Parece que é a coxinha, galera. Achei ruim.
Coxinha de jaca é maneiro, mas porra.
Mas eu acho que tem que ter um
catupiry
também.
Não representa vocês, porra.
Não representa.
Não.
Coxinha de carne seca representa. Uma coxinha, qualquer outro sabor pesado.
Vamos num frango com catupiry, que é
o... Eu acho que é isso. Mas eu acho que coxinha é frango catupiry. Quando começa a botar outros recheios, já é outra coisa.
É porque é outro salgado, é. Por exemplo, uma coxinha de calabresa, na verdade, é uma bolota de calabresa.
Exatamente.
Entendeu?
É uma coxereza.
É uma...
Ih, é o Focas gostou. Eu te amo, Foquinha.
Uma...
Ele é lindo, né?
Ele é lindo,
só
ele.
Só morre de frio, que aí chega um momento...
E eu suo.
É porque você é magrinha, mas a gente que tá... Esse lado aqui é até mais reforçado da mesa. A gente começa a suar e ele desliga o ar ali. Porque ele fica com frio, com o ar bate
não
nele.
Não é por causa
ali.
Do som, não?
Não.
Não, ele esquia. Ele gosta de esquiar.
Entendi.
Ele vem com coisa de esqui.
Um casaco, ele vem, parece um boneco da Michelin quando ele chega aqui. Aí ele fica ali. Morrendo.
Mas eu sou bem da suadeira também. E outra parada que eu gosto, que eu gostava do podcast, é da relação que vocês têm com comida, porque eu também sou
Você gosta?
Violenta.
Curte.
Mas tu é magrinha.
Mas eu sou disciplinada, né?
É verdade. É, mas o que que te faz... É, o que que faz pisar na bola, assim? Que, porque, assim, pra mim, churrasco, tudo. Você também, né?
Churrasco.
Se você tiver... Porque, assim, pra mim, churrasco, eu tô cheio. Acabei de almoçar, um pratão de feijoada.
Se chegar um churrasco...
Eu... O cheiro de churrasco, meu rim vira um outro estômago.
Entendi.
Eu crio outro estômago pra eu conseguir comer o churrasco.
Cara, eu tenho uma capacidade de me alimentar de uma forma grotesca, assim. É, realmente. Tipo, madrugada, cheguei, alcoolizada. Vocês não querem ver essa cena. Eu como uma pizza inteira sozinha, mano.
É mesmo?
Inteira. Com bordinha de catupiry, que é a pedida da bebedeira.
Caralho, a gente podia fazer um de um encontro, porque a gente também come facilmente.
E bordinha de catupiry. Com bordinha de catupiry. A gente já comeu uma, inclusive, que tinha massa de joelho. O cara pegava esse
olha,
joelho...
Olha, Brasil!
E ele...
Isso aí é tecnologia, ó.
É verdade. Ele pegava joelho, massagava, e aí colocava um camarão, um negócio por cima, aí...
Era uma lata de pizza. De
a borda de pizza era um pão, era um suicinho.
Entendi.
Volta assim. Entendi. Que a gente comeu, eu comi uma e falei assim, Ed, eu...
Ed, eu tô passando mal.
É, e a gente, pra falar que tá passando mal, a gente sempre dá uma respirada antes de falar. A gente dá o nome do amigo e fala, Ed,
passou mal. Olha, foi a primeira vez que eu vi ele falando assim, essa pizza me venceu, amigo.
É porque bota muito fermento, eu acho.
É.
Quando bota muito fermento, dá pra sentir. É tipo aquelas pizzas de padaria, ou pizza, sei lá, braseiro da Gávea, que fica ali mó tempão naquele negócio. Aquilo ali tem uma quantidade de fermento que você come e você faz...
Se você olha pro queijo e ele tá parecendo um plástico, não coma.
Ou coma e sofra as consequências.
Eu gosto de queijo de plástico.
Eu também. Eu gosto de tudo.
Traz aqui uma porção, vê que eles vão comer meio quilo agora.
É porque esse daqui é do bom. Mas o do ruim, que o queijo sai aqui, ele fica... Você vai vendo o queijo numa consistência...
É. Que ele vem duro.
Eu gosto.
Faz um crack. Você gosta?
Eu gosto.
Pô, mas tu não come? Tu não vai dentro?
Eu não gosto. Ih, o cara pra dentro é queimado, pô. Fio de bosta, tira o pedacinho, põe no resto. Não.
Tá bom.
Tá.
Eu acho que ela ia confirmar comigo.
Quase confirmou.
Quase que ela confirmou. O negócio que você julgou, meu irmão. Se você não fizesse um hã, ela...
Mas a minha mãe trabalhou com comida a minha vida inteira, assim. Então também tem uma relação muito forte com...
Sua mãe é chefe?
Não, minha mãe trabalhava no... Ela era maître de um restaurante no centro, que era... Não sei nem se pode falar essas
coisas. Pode.
Não, porque era um restaurante que ia, tipo, Sérgio Cabral. Era dentro da Gasterne, era no subsolo da Gasterne.
Aí não vai mais falar, não.
Aí era... Não, mas não vai falar,
não. Tá vendo. Não, pior que ele pode estar vendo, que na cela dele...
Ah, com certeza, outro dia eu vi uma foto dele lá, todo bombado, moreno de sol.
Ele tá bombado? Ele tatuagem
tá...
no rosto?
Não, ele tá todo... Ele, porra, ele come bem lá. Com certeza ele pede um caviar bonito lá que ele come.
Come.
Ele faz um churrasco pra galera. Tu acha que não?
Faz.
Conta pra gente.
É mesmo, se você fala de Bangu, manda uma mensagem pra gente, manda aqui no comentário. Oi, fala da cela 13. Realmente o Sérgio Cabral come bem.
A cela do Sérgio Cabral era melhor do que o apartamento do Nabote em Vila Valqueira.
Não era.
Que é mesmo. Pô, deve ser melhor do que muito apartamento,
muito,
cara.
Cara, muito. Porra. E ainda mais...
Saúde.
Saúde.
Ainda mais uma comidinha pá...
Tranquilo.
Mas ele comia no restaurante que a sua mãe era maître.
Sim, e aí... tinha muita essa galera, porque como era na Gasterne, no centro, subsolo e tal, tinha mó galera política e advogados. Aí o restaurante faliu e acabou, depois que todos começaram a ser presos.
A clientela foi desaparecendo.
Mas o chefe era um chefe belga e, enfim, eu tive muita essa relação com gastronomia mesmo. Meu pai hoje em dia mora numa cidade que é tipo um antro de gastronomia, comida, na França.
Uhum.
E é um assunto muito forte na minha vida, assim.
Você gosta de comer, né?
Sim, mãe? Eu gosto de comida, eu gosto de história, eu gosto de culinária. Tipo, eu gosto mesmo, é um assunto... É um hobby, é um hobbyzinho que eu tenho.
Qual é a tua comida favorita?
Cara, eu gosto de comida do Brasil. Tipo, eu acho que uma feijoada...
Prato. A partir de hoje, você só pode comer isso na sua vida.
Eu acho que eu escolheria... Cara, porque eu não teria como trair, assim... Eu amo muitas coisas, mas não teria como não escolher feijoada, eu acho.
Você gosta muito de feijoada, então?
Não, claro, sim. É a comida mais representativa da nossa vida, eu acho.
Eu acho que feijoada eu comeria assim, sim. Mas tem uma parada que eu amo muito.
O quê? Lasanha?
Que é... Não, lasanha também. Gosto muito de lasanha.
Inclusive, uma vez a gente saiu pra um date. Eu com a menina na boate com outra. É. E a gente tá conversando aqui e tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu só escuto na boate perguntando assim, minha menina. Qual o seu sabor de laranja favorito?
Ai, para! Caralho, eu ia amar. Eu ia amar se me perguntasse isso, tá? Você ia ter me ganhado nesse momento.
Mas eu falei pra ele. É porque porra. A garota falou assim, eu não gosto de lasanha. Então tapa em mim. E saiu.
Que?
Eu, valeu. Chorando, mas depois melhorou. Aí ele...
Olha que tua... Não vou nem xingar você não, mas porra, nada a ver o que você fez, hein?
Isso.
Errado.
Isso. Tá vendo? Foi mesmo. E aí, foi. Mas foi.
Cara, que absurdo, porra. Que pessoa sem coração.
E ela não gostava de lasanha. Foi terrível pra mim. Aí, mas só que depois...
Acabou também. Você não ia ter interesse numa pessoa que não gosta
de lasanha. Que não come lasanha, brother. E assim, pra mim é o seguinte. Tem uma lasanha muito boa. Que é uma lasanha que eu gosto muito. Que é a lasanha de vó. Que é aquela que é massa. Aí você bota uma senhora deitada, bota massa de tomate, carne moída e queijo com presunto, sabe? Uhum. Que eu acho que é a lasanha de vó.
A clássica. A clássica.
Essa daí é boa.
Você tira uma latoiazinha dela, nossa, joga ketchup ela, assim por cima.
Eu jogo ketchup, tu mete
ketchup.
Ketchup.
Claro.
Caraca, tu é carioca?
Não, mas eu sou do mundo.
lasanha gelada também é
tu
boa.
Tu não bota ketchup?
Cara, acho que não. Eu não meto um ketchup na lasanha, não.
Que
mas, eu, mas sabe uma parada que eu gosto também que é doideira? Eu gosto daquelas mostarda francesa forte pra caralho que eu pego e jogo em qualquer
caraca,
comida.
Dijon.
É.
Não consigo. Eu muito forte.
Eu vou.
Qualquer comida.
Que o olho fica lacrimejando, que o nariz fica, abre assim. Eu gosto dessa sensação.
Cara, uma vez eu tive isso. Eu peguei uma colher dessa mostarda Dijon e botei direto na boca.
É, vai.
E por algum motivo, eu não conseguia mais respirar. Por algum motivo. E por algum motivo, ela desceu, ela congelou tudo. Ah, aí voltei a respirar e comi outra colherzinha.
Que é bom essa
que
sensação.
É
a sensação de botar a mão quase segurando a mão de vez e tirar.
É bom, é.
Fazer
bom.
Assim, ah, brincadeira, vou agora não.
Morri não, pô.
Tô zoando, porra.
Cara,
Eu gosto de comer pra caraca, assim.
Sim.
Eu gosto
não, muito de se mais. Você não falasse, eu nem ia perceber.
Eu ia falar de você logo em seguida. Olha como você... Olha o que eu vou falar. Eu gosto de comer. Mas esse bichinho aqui... Porra, ele come bem. Ele come bem. O Ed come muito bem. E o Ed gosta de comer.
É, o Ed um prazer.
O Ed é aquele cara que ele vai bater um prato de comida e ele não quer sozinho. Ele fala assim... Comeria um docinho agora? Duvido comer um docinho depois desse almoço.
Mas tem que ter sempre.
Tem que ter. Aí depois
eu nunca fico sem sobremesa.
Vamos repetir um docinho?
E eu vou te falar uma coisa. Eu não admito que as pessoas que estejam comigo também não me acompanhem no meu
verdade.
Vídeo.
Isso é
cara,
verdade.
Cara, isso é... Lá no, na França, meu pai casou com um francês, né? E aí, a primeira vez que eu fui pra lá... Lá tem várias... É tudo compartimentado, assim. Tem, tipo, entrada, pão, queijo... Não, porra nenhuma. Tá de sacanagem. É tudo camponês. Eles comem quantidades industriais de comida, assim. Tipo, muita comida. E aí eu fui comendo. Aí tinha ostra, que lá é, tipo, o lugar da ostra, melhor da França e tal. E eu sou louca por ostra, só que eu enlouqueci. Eu comi, tipo, 24 ostras. Eu depois tive um revertério.
Caralho, cagou eu, a mulher, alma.
Mas você não está entendendo. Eu fiquei, eu acho que 16 dias fazendo cocô.
Mas pérola de bosta, que soltou.
Mas lá, aí, eu só lembro que, assim, no final era meio réveillon. E aí chegou uma sobremesa e eu falei, tipo, cara, não aguento mais. Brother, se instituiu um climão na mesa. Não pode.
Não pode comer. Negar.
Não pode, é um problema, vira um problema familiar. Meu pai me olhou com uma cara de tipo, come agora essa merda, você tá maluca?
Caralho.
E eu fiz tipo, e comi meio tremendo, já suando.
Eu francês e tudo, Yves Saint Laurent!
Yves
Saint Laurent! Zinedine Zidane!
Oh!
Thierry Henry! É padaria! Pão francês, foi o que veio na minha cabeça.
Caralho, que peito gostoso.
É um pão francês que eu guardo dentro da minha blusa.
Não,
dois.
Não é gostoso?
É, meu
peito. É um pãozinho francês.
É um pãozinho francês. Meu peito é bom. Francês. Meu.
Mete bala.
Te amo, cheirosa, te amo.
Eu tô atrapalhando o clima aqui.
Inclusive, eu quero só fazer um elogio, que eu acho que a gente não fez esse elogio. Só blusa linda,
muito
essa blusa,
legal.
Muito maneira, né? E você falou que é pra combinar também com seus olhos, né?
É, porque é minha marca registrada. É branding, isso daqui é branding.
Pô, é legal mesmo.
Olha, tu seria uma pessoa que usaria uma blusa foda.
Usaria qualquer
claro,
coisa.
Claro, porra. Isabela Capeto, pô.
Se quiser fazer uma marca registrada minha, várias testas assim, gigantes, eu usaria.
E o meu filho quê?
Não vou falar, não, que eu já te humilhei muito e eu te amo, meu irmão.
Não, mas eu gosto, fala. Agora eu quero saber também.
Faz parte da relação.
Júnior Gruvador, Júnior Gruvador.
Tem nada a ver com esse Júnior Gruvador.
Não tem, ele parece meu havaiano.
É porque é ele que fica brincando comigo, a gente fica adorando.
Ele tá amando. Ah,
sabe quem é que tá ali? O Buzina de Sergipe! Cara, mas deixa eu perguntar, a gente ficou falando de merda. Véi, tu começou do nada, assim, fazendo stories?
Cara, então, eu quando eu fui morar sozinha, em 2017, eu comecei... Eu, tipo, sempre acordei cedo e eu sempre assistia Ana Maria Braga. Então eu fazia, tipo, um esquenta da Ana Maria.
Boa.
Eu botava... Eu meio que tomava... Eu não falava nada, eu meio que molhava só a torrada no café, alguma coisa foi andando, e de repente eu comecei a falar umas porra, e aí... Começou aí, faz isso há mó tempão, cara.
Cara, aí, é muito legal.
De repente, hitou.
Foi aquele vídeo do DJ, o primeiro que hitou?
Foi. Não, eu acho que a galera começou a... Na pandemia, passou uma reprise de uma novela que eu tinha feito. Aí eu comecei a ganhar uns seguidores, porque a novela deu uma bombada. De novo. Era aquela Totalmente Demais.
Sim.
Que eu fazia uma menina bem tímidazinha, assim, tipo... Diferente, assim. E aí... Aí eu comecei a ganhar uns seguidores e tal, aí começou a dar uma bombadinha, mas eu ficava meio tipo, cara, eu não vou botar isso no feed, as pessoas vão achar que eu tô levando muito a sério as coisas que eu falo. Eu ficava meio tipo com medo, sabe? Aí, depois de um momento, eu falei, não, foda-se, vambora, vamos fazer essa parada aí. Porque eu vi que a galera tava se amarrando.
Porque é muito engraçado. É engraçado. Você é engraçada pra caramba.
Obrigada.
Mas é mesmo.
Graças a Deus, que é uma. Eu acho que é a minha qualidade.
E é cariocona também, né?
Eu sou cariocona.
Isso é legal pra caraca. É.
Brother.
E essa pausa dela assim, por quê?
Eu gosto quando ela tá puta, dando bronca na. Né?
Porque vocês ficam de filha da putagem?
carinha dela assim mesmo.
E aí ela trava assim, eu acho, do cara.
Caraca, a Edgama tá me imitando, Brasil. Porra! É gol! É o preferido do Faustão.
É sempre bom no início mesmo. Pô, é sempre legal. Depois de 2 anos é difícil.
Entendi.
Dois anos, qualquer coisa que você falar com S, porque eu tenho a língua sibilante. Você passou.
Cara, eu amo essa palavra, sibilante.
Não é maneira?
É perfeita.
Parece que você é um sino gigante.
Oi, sibilinho. Sibilante é uma palavra horrível pra quem tem língua sibilante.
Pois é.
Porque sibilante. Sibilante. Aí, o Ed descobriu, inclusive, que eu não, tem uma música que eu não posso cantar, senão infarto feio.
É verdade.
Que é a música do Big Brother.
Abertura do BBB.
Se pudesse escolher...
Se você pudesse escolher...
Não, se você soubesse...
Piora. Se você soubesse o que fazer...
Começa a travar.
É o sangue.
Tu é carioca também.
Sou carioca.
Sou carioca,
mas sou carioca Baixada Fluminense. Você é carioca Zona Sul. Eu sou de São João.
Eu sou carioca totalmente Zona Sul. Infelizmente. Decadente.
Não, mas tem uma... A vibe da galera carioca Zona Sul é diferente da galera carioca Nova Iguaçu. Baixada,
galera carioca da Barra.
Carioca da Barra, é verdade.
Carioca da Tijuca.
Sim.
Tem um outro pique também. Tijucano fala, pô, eu sou tijucano,
E o tijucano tem um dialeto deles até.
Eles têm um jeitinho...
O tijucano tem um dialeto de conversar.
Eles têm um jeitinho todo especial.
É.
Gosto muito.
E o tijucano, ele defende a Tijuca.
Defende muito. É
a cidade dele. Tijucano, ele não nasceu na Zona Sul. Mas aí, como a Tijuca é ali... Ele finge que é Zona Sul da Zona Norte, né, galera? Mas vocês são Zona Norte, Tijuca, só pra deixar bem claro.
Mas tu tá da onde?
Oi?
Tu da onde?
Eu sou de São João de Meriti. Baixada, sou nascido e criado lá.
Aí e tu mora lá ainda, não?
Não. Aí eu me mudei pra Vila Isabel, Recreio, e agora Rua Ceará.
Vocês moram juntos?
A gente tá morando no mesmo prédio.
Tá de eu moro no mesmo prédio da minha melhor amiga, inclusive irmã do Greg, Teodora.
E eu moro no mesmo prédio do meu melhor amigo. Um abraço, Pedro.
E o Pedro é o melhor amigo dele.
Mas é real, não sei. Não é, cara, vocês
eu não viram ninguém. Assim, me surpreendeu e eu segurei.
Ele segurou.
Eu fui junto pra te dar
apoio. Eu vi a lágrima caindo aqui.
Mas eu não consegui segurar, eu não consegui.
Então, beleza, é o melhor amigo dele. Então bota ele lá pra falar contigo. Chama ele aqui pra apresentar também.
Mentira, meu melhor amigo, na verdade, se chama Fábio!
Mentira.
Fábio? Júnior, o cantor.
Ah, você é amigo do Fábio Júnior?
Cara, não tem como fingir, vocês são muito amigos.
É verdade.
Isso era lindo também da primeira temporada que eu assisti. Eu ficava tipo, cara, tá vendo como eles são brother, cara? Morrendo de saudade.
Mas a gente é muito brother.
É verdade. É.
Você por isso que mora no mesmo prédio da sua amiga.
Sim.
Você tem essa... Se lance com sua amiga de ser brother, de os dois serem os últimos neurônios.
A gente tem um cachorro juntas.
Perfeito.
Caralho, vamos ter um cachorro
juntos. Eu tava pensando nisso.
Cara, a gente pegou o Tunico, nosso cão. Sim, temos um cachorro juntas, a gente faz guarda compartilhada.
Eu tô aí.
É um vira-lata louco que ele foi crescendo de uma forma descomunal e agora ele tá com 18 quilos e a gente tá em pânico.
Ele se chama Gandalf.
Cara, não, mas é sério, brother. Tá sinistro, mano. O bicho tem 18 quilos com 6 meses.
Caraca.
Mas você sabe que dá pra ver pela pata, né?
Pois é. Mas foi fora do controle. A gente ficou apaixonada e não teve o que fazer.
Vamos, sabe o que eu acho um bonzinho pra nós? Um bulldog.
Também. Cara, ia ser irado! Ia ser irado!
Se ele tivesse um bulldog dessa maneira...
Ia ser irado. Sabe um cachorro que eu amo, que é o meu sonho ter? Eu tipo, imagino, assim, meu futuro. Eu com filhos e com esse cachorro que é aquele bassê gigante com uma orelha que fica...
O salsichinha?
Não, o bassê gigante. É o Basset Hound, é aquele com o olho assim...
Ah, porra, sei!
Cara, esse é o cachorro mais foda do mundo.
Que é o cachorro farejador, que ele é farejador?
Isso, é esse.
Ele é imenso.
É o caçador.
É, que ele parece muito
pica-pau. Que ele acha trufas negras na Inglaterra.
Exatamente.
Muito útil.
Eu conheço.
Você conhece?
Sim.
Qual é o seu nome?
Eu sou atriz.
Qual é o seu nome?
Olha, eu trabalho...
Regina Roca.
Trabalhou comigo, foi chacrete comigo, Regina Roca.
Eu acho que eu tô te conhecendo.
Quem eu sou?
É a dona Ginkgo Biloba. Você é atriz Ginkgo Biloba.
Sou atriz Ginkgo Biloba.
Conheço ela, trabalhou
com ela. Que é Ginkgo Biloba mesmo? Vocês falaram isso no...
Boa memória.
O remédio que ele tá tomando pra memória.
Você teve Covid agora?
Eu tive.
Tá esquecendo um pouco das coisas?
Eu tenho um problema de memória já antigo já.
Mas aí...
Aí é o uso. É de soltar pipa precocemente.
É. Aí você toma Ginkgo Biloba.
Ah, é? Caraca, eu vou tomar esse bagulho.
Pergunta se ele lembra de tomar.
Eu não devo...
Então, eu teria que tomar pra lembrar de tomar. Mas hoje aí, eu esqueci, por exemplo.
Tu pode botar um despertadorzinho. O que você vai... Você consegue?
Eu esqueci de botar o despertador.
Não, mas tu vai conseguir.
Não, mas eu tô tomando direitinho, de verdade.
Ela é muito disciplinada mesmo.
Ela é muito.
Porque você vê que pra ela... Não, calma aí.
Não, tem umas coisas que você tem que fazer. Tem umas coisas que você tem que fazer. Meu pai falava isso pra mim. Ele falou, meu amor, Valentina, nessa profissão não existe justificativa. Eu fiquei pra sempre na cabeça. Realmente não existe justificativa nenhuma pra
você
nada.
Você tinha um ano de idade, era
seu aniversário.
Eu tinha 5.
E
foi justificativa.
Uhum. É.
O pai dela era tipo o seu Francisco dos dois filhos.
Dos dois filhos.
Seu Francisco dos dois filhos. Os dois filhos pra ele. Igual seu Francisco dos dois filhos.
Também preciso tossir, calma.
Eu tô dando umas tosse.
Ah, calma aí também.
Porra. Ah, não, cara, a Covid acabou com a minha garganta e saúde.
Sério mesmo, teve?
Eu acho que foi pior. Essa segunda vez foi pior do que a primeira. Tomem vacina, vacinem-se.
Toma Ginkgo Biloba.
Ela gostou do nome, não.
Cara, eu vou tomar essa porra.
Me dá esse frame da Valentina falando...
Toma Ginkgo Biloba.
Pra eu postar no meu Instagram.
Toma Ginkgo Biloba.
Mas é bom. Ginkgo Biloba.
Biloba.
Aquele dali achou
biloba
que era Ginkgo.
Parece nome de pau, né?
Parece.
Mas
qualquer coisa que você fale na intenção...
Parece
nome de pau.
Mas uma Biloba... Uma Biloba.
Bilola.
Uma Biloba, né, do cara.
Por causa de Bilola.
Uma bilobaça desse tamanho.
Tá com uma biloba?
Biloba.
Uma latóia de biloba. A gente inventa nome pras coisas. Isso é ótimo. A latóia, que é um pedaço de qualquer coisa, a gente chama de latóia, que é o nome da irmã do Michael Jackson.
Ah, é? Latóia
é latóia Jackson. E a gente fala... O Ed que falou, essa latóia...
A latóia de queijo.
O queijo foi o quê? O enroladinho é o quê?
Puta, não lembro.
E aí a gente também tem criação de...
De palavras.
Isso é bem carioca, né? Tipo, aqui a gente bota qualquer parada vira uma gíria.
Também, mas isso também. O Ed tem muito disso também.
Sim, lá no Nordeste também.
É? É coisa do Brasil.
É Brasil. É Brasil total.
Carioca é autocentrado pra caramba, né? Acho que tudo...
Não, autocentrado é os gaúchos.
É verdade. A gente foi pra um churrasco na casa dele lá em
Porto Alegre.
Porra. Verdade.
Só que é o seguinte... É tipo, é uma seita. Estão todos vestidinhos a caráter. Uma bandeira do Rio Grande do Sul.
Ah, é?
E todos cantando.
E cantando um hino antes de comer o churrasco.
Com um chimarrão que você tem que tomar. Você tem que tomar.
Eu gosto, eu gosto.
Pois é.
Tu gosta de marrom?
Eu gosto de qualquer coisa, cara. Tô falando sério, não tem nada que eu não gosto. Não existe nada que eu não gosto. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa que ninguém gosta. Eu gosto.
Bife de fígado.
Gosto.
Porra, bife de fígado
é bom. Bem feito é bom. Bem feito é bom.
Eu gosto também. Bife de fígado com giló.
Gosto.
É bom pra um caralho. Sabe o que eu faço quando eu faço meu bifinho de fígado?
O quê?
Eu boto lá o bife de fígado bonitinho, daqui a
pouco. Uma latoiazinha
de bife. Corto uma latoia dessa de cebola.
Uhum.
A julienne.
Juliette!
Aí você corta a julienne. Aí você joga ali com um pouquinho de água e tampa. Aí a cebola fica.
Pois eu vou, sabe, lhe dar uma molinha. Pois eu vou lhe dar uma outra dica. Dica de. Ó, sou gordo há muito tempo.
Não, isso é verdade.
Não sou gordo, não. Caminha de cebola.
É.
Açuquinha mascavo.
Olha, olha! Olha, ele trouxe
quando
a tecnologia.
Quando ela chorar... bota um bife de fígado.
Pra caraca, dormir, babei.
Bota o bife de fígado pra naná. Tampa. E ó, esquece. Quando você voltar, a cebola vai estar caramelizada e o bife de fígado completamente crocante.
Babei, babei. Babei forte, hein?
Pode fazer.
Caraca.
Porra, receita de Dona Linda. Manhã, te amo.
Beijo, Dona Linda.
Beijo, beijo. E bota, pegou um pãozinho ali, ó. Faz o som.
Isso aí.
Tchotchá. A famosa tchotchá.
Exatamente, perfeito. Isso aí, eu não como sem pão. Eu tenho um probleminha que eu tenho que ter pão.
Caralho.
Algumas coisas caralho, eu tenho que ter.
Sopa. Boa ideia. Sopa tem que ter um... Eu tenho cara, que um saco
a pessoa
de
que come sopa sem pão é doente.
É.
Não vale nada.
Não, eu vou te falar. O pão pode estar... Aqui, pão duro. Eu corto em torradinha, dou um jeito, mas...
Mas
você tem que ter
botou
um
uma aguinha, botou...
Botou um negócio, dá um tchan, já...
Eu
já dá um...
Rodelinha de pão, colherzinha de sopa... Em cima do pão, ó.
Como um canapé. Brusqueta
de sopa.
Brusqueta de vaca tolada.
Mas eu não sou muito fã de sopa, não. Pra mim, sopa não é janta, não. Eu sou do time que sopa não é janta. Ah, porra, tanta coisa boa pra tu comer.
Como uma panela.
Com textura.
Como uma panela pra tu ver se não vai jantar. Como uma panela. A sopa, eu acho que a sopa, ela enche, cara. A sopa,
não,
ela enche.
Mas o problema não é de questão de encher, que tem tanta coisa boa com textura pra tu comer, que tu vai comer uma sopa.
Não, tudo agora que eu tenho escolha, eu não como.
É.
Quando eu era criança, era um prato de sopa e um... Isso foi um arroto?
Pedro, não, eu acho que foi um trovão.
Com trovão, você... Tomara que tenha
sido. Sai de Mancini, ele arrotou, ficou... Ele ficou sem graça. Porque ela olhou mesmo.
Que gostoso.
Falta de respeito, né?
Falta de respeito.
Um pouco.
Convidada.
Não gostei. Tá demitido.
Tá recontratado.
Sabia.
Eu acho que eu não sei simular arroto.
Não, faz de novo.
Ih, caramba,
boa, quase vomitou.
É legal. É um
conseguiu. Galera, consegui. Galera.
É quase um goto raso.
É, um goto raso.
É um goto raso.
Goto raso, cara, eu amo isso, porque eu falei goto raso. Você sabe o que é goto raso, né?
Não.
É isso.
Eu amo,
é a pessoa que tem goto raso. Aí eu falei isso pra eles, ele fala goto raso e tal. Aí, pô, pronto, o que vocês descobriram do TikTok?
Que tem um casal goto raso.
É?
Para.
É sério?
O cara,
o TikTok é um aplicativo perigosíssimo, ó.
É um submundo da internet, cara.
É um submundo,
cara.
Mano. Olha isso, brother.
O cara do o casal Goto Raso, não sei se é a mulher ou se é o cara, que não pode ouvir
é
alguém fazendo isso.
É o cara, a mulher que fica...
A mulher passa do lado dele e faz...
Aí ele tem um
Goto Raso.
Ele vai catando cavalo,
né? E é bobo, porque a pessoa que não pode escutar isso, né?
Até quando.
E aí eu tenho um casal goto raso ali, ficaram de bobeira. Porque você é uma pessoa também que gosta de ficar no TikTok? Você gosta de. Você tem essas
cara,
pessoas
não,
preferidas?
Eu não tenho, tipo, essa coisa com TikTok. Eu nunca consegui me criar uma afinidade assim com o aplicativo. Não sei, não tenho uma parada com TikTok. Eu sei que ele é feito pra você ficar horas lá, mas eu não fico, cara. Não
mas
me você pega.
Posta seus vídeos lá, não posta?
Não muito, eu tô agora meio que obrigada a fazer isso. Obrigada não, mas eu sei que é interessante, enfim, profissionalmente.
É, muito bom.
É, né? Importante. Mas eu sou cringe, eu gosto do Instagram.
Eu fui lá no Instagram também que começou também, quando você começou
no
Instagram.
É, eu gosto da estrutura do Instagram, sei lá, eu acho que eu tenho mais afinidade do que com o TikTok. TikTok eu acho muito frito, sei lá, tipo, não sei.
No TikTok...
Mas amo TikTok. TikTok é tudo.
Sabe todas as dancinhas também.
Não, isso que eu ia falar, cara. Porque assim, ela tá aqui falando, mas... Aqui, ó.
Mas eu faço as dancinhas no Instagram.
Caralho, vamos. Ô, Monk, prepara uma dancinha pra gente gravar com a Valen.
Vamos.
Pra gente postar no
nosso vídeo.
Vamos. Minha filha de bailarina, né? Pô, eu fiz 15 anos de balé clássico.
Caraca. E teatro foi durante isso aí?
Sim. Eu faço teatro desde os 8 anos.
Caralho.
E eu, a primeira peça profissional foi com 12. Porque meu pai coreografava uma peça da Sura Berdichevsky no Vila Lobos, aquele teatro que pegou fogo.
Uhum.
E aí meu pai fazia coreografia, o Greg fazia, o Fernando Caruso, Queiroga, mó galera.
Caralho.
Do tablado. Aí a gente entrou meio pro coro, aí daquilo ali eu já entrei pro tablado. Aí eu já virei muito fritinha do tablado antes de eu... Meu pai, quando eu cresci, a minha infância inteira, os meus pais eram separados, então eu ficava final de semana com meu pai. E o meu pai produzia os monólogos do Pedro Cardoso. O Alto-Falante, os Ignorantes.
Ah, que foda.
Então eu passei a infância inteira assistindo da cabine de luz o
Pedro Cardoso.
O Pedro. E aí, cara, eu lembro, assim, tinha uma música que ele cantava, acho que era uma música da Elza Soares, assim, em alguma cena da peça. E eu lembro de eu da cabine de luz vendo, tenho essa memória, tipo, marcada. E de eu falando, cara, eu quero fazer isso. Tipo, eu já entendia comédia como uma coisa sofisticada muito por causa dele. Porque eu via as pessoas rindo e chorando. E aí meio que rindo e meio boladas porque riram de uma coisa bizarra. Então eu já tinha uma relação com comédia muito forte de criança. Meio criança engraçadinha que fica fazendo piada. Mas eu comecei a ter um fascínio mesmo, assim, com ele, assistindo ele. Porque era pra além da... Não era uma comédia, tipo... Dada, assim, né? Era uma coisa muito sofisticada, assim, pra frente. E aí eu lembro de admirar muito isso. E eu sempre usei meio que da comédia pra lidar com a minha vida, assim, né? Tipo, as minhas frustrações e tudo. Sempre foi uma boa estratégia, assim, um recurso mesmo.
Uhum.
Pesou o clima.
Não, eu tô bastante... pesou. É porque a gente tem história parecida também. É tudo frustração.
Sim.
E legal, tua vibe, assim, o que você... Como é bom a gente conhecendo, trocando ideia, porque a gente vai ouvindo e vendo, assim, hoje o que você é e a sua história, sabe?
Sim.
Pô, você desde criança, esse teu fascínio, vendo Pedro Cardoso, entendendo o que era aquilo. Porque, querendo ou não, você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 10 anos?
É, menos.
Então, tipo, você sentindo aquela vibe ali, entendendo, é o chamado, né? Tem o famoso chamado. E
mas eu venho de um lugar bem privilegiado, assim, tipo... Meu pai não foi pra Globo, né? Não. Meu pai tem mil questões e, tipo, ele é tipo, um artista das antigas. Hoje em dia,
clássico.
Ele nem mais faz... É, uhum. Ele achava meio bizarro fazer novela,
tipo,
sabe?
A atriz de Ginkgo Biloba também, que não só faz...
Parou até. Esqueceu da carreira.
Mas... O que eu tava falando mesmo?
Você falou que eu venho do privilégio.
Tipo, eu cresci, a Teodora é minha melhor amiga, irmã do Greg. Então a gente via Zé, cenas improvisadas direto quando eu era menor. Eu cresci muito num ambiente. Eu cresci no tablado, né? Tipo, sempre fui de lá. Primeiro curso que eu fiz meio que fora do tablado foi com o Caruso e com a Dani. Eles davam um workshop de comédia no Teatro Daniel Campo.
Ah, sim.
Que escreve pra Globo até hoje e tal. E aí eles davam um workshop lá no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Sim. E aí eu fiz, e era só adulto. Tipo, só tinha eu de criança, eu tinha 12 anos. Aí tinha uma tem essa história clássica que o Chico, pai do Caruso, até fez um desenho meu e tal. Que era um jogo que você chegava e atravessava o palco. E aí tinha que falar uma frase meio que afirmativa e sair, assim, né? E aí eu atravessei, entrei no palco e falei, eu tenho 42 anos e 3 filhos. Aí todo mundo, porque só tinha coroa e eu, tá ligado?
Com 12 anos, eu tenho 42 anos e 3 filhos.
Aí depois daquilo eu fiz uma peça também só com os moleques mais velhos que eu, era tudo 18 mais, aí tinha André Dale, George Salma, uma galera do tablado, e só eu de menino tinha 13 anos.
Caralho.
Aí nessa época eu meio que estourei, só que o meu pai não me deixava fazer porra nenhuma. Ele não me deixava fazer televisão, não me deixava fazer nada com câmera. Porque criança tem que brincar, não pode trabalhar. E aí fui convidada pra fazer algumas novelas na Globo e não me deixaram. E aí quando eu fiz 18 anos eu fui fazer televisão.
Caralho.
Caraca, então, tipo, só depois que você ficou maior de idade que você.
Eu fui. Ah.
E tu fez qual foi a primeira coisa que tu fez na televisão?
Geração Brasil. que era uma novela das 7.
Com o Murilo Benício?
Com o Murilo Benício.
Ai, eu amava essa novela.
Mentira!
Mãe, minha mãe via, minha
mentira.
Mãe assistia.
Porque eu sou muito fã do Murilo Benício.
Sim. Desde onde? Desde quando?
Desde o Clone. Desde o Clone.
Ele é perfeito. É, ele me dirigiu, eu fiz o filme dele, vai sair agora.
Foi mesmo?
Aham, o Pérola, que era uma adaptação de uma peça do Mauro Razzio. Que foi um dramaturgo importante no meio dessa galera, tipo... Não sei, era uma galera da época da minha mãe. Minha mãe via as peças do Mauro Razzio. E aí eu fiz essa peça, esse filme, e ele me dirigiu. Foi o segundo filme dele. E eu fiquei apaixonada por ele. Foi muito por causa dessa novela. A gente se conheceu na novela.
Eu adoro. Eu tenho um cachorro chamado Dodi. Por causa do...
Mentira.
Por causa da novela da Donatella.
Murilo,
versão.
Ó aqui, ó. Um talento ele, ó. Brilhante.
Pô, Carminha, vou falar uma coisa pra você. Você tá me traindo com o Max. Que história é essa, Carminha?
Perfeito.
Ele já atropelou uma amiga minha.
Ah, é?
É, o Murilo Benício atropelou uma menina.
Grave, hein? Porque o carro dele deve ser grande.
Mas é real. É verdade.
Como é que foi?
Eu esqueci o nome dela. A Debbie?
Amigona.
Amiga do Johnny?
Debi Lagranha.
Debi... Não sei, não é essa, não.
Tu sabe quem é essa?
Sim.
Era da Xuxa.
Mas não é essa, não.
A fez Debi... Power Camp.
Ah, é?
É, tô por dentro.
Power Camp tá fervendo.
Tá fervendo, é mesmo. Depois...
E eu soube que a Esté Viegas vai entrar no Ilha Record e ela vai roubar a cena que eu sei. Que eu sou fã dela, que ela fazia o De Férias com o Ex e ela mandava muito bem.
Esté Viegas?
Ela é amiga da Gabi Prado. É uma galera pra frente. Tu não tá ligada, não?
Eu fiquei, eu tenho que assistir, porque eu só vi treta. Só gosto de botar assim, melhores treta. Aí eu
Mas
vejo
porra, o Nilzinho batendo. De férias com ex Gabi Prado, tu nunca viu a treta dela, não?
Eu não sei, é bom. É treta que e isso? Sexo.
Ah, acho que a Gabi Prado é uma que namorou um menino que ele era daqui de Niterói, São Gonçalo.
Não sei.
Quem?
Não sei quem ela namorou, não.
Um cabelo da Fazenda. Não fez a Fazenda, essa menina?
Ela fez a Fazenda.
Então, ela teve um par romântico com o menino aqui do Rio.
O João Nananã, que era o namorado
exatamente,
dela.
Exatamente, é ele que é
João Nananã. Gabi Prado, eu gosto muito de tu, porra. Ela é pessoa perfeita pra...
Queremos você aqui.
Vem, Gabi Prado.
A Esté também e o menino de Niterói também.
Bem. É, me chama que eu vou ficar só olhando.
Vem. Se você quiser, você pode vir aqui, de verdade.
A gente já tava conversando uns bagulho ali.
A gente podia ter um dia também um negócio de co-hoster. Aí não vem.
Isso.
Manda vir Valen.
Me bota pra servir. Me bota pra servir.
Uma, você e Evelyn. Você
porra,
e Evelyn,
eu gosto
Tati.
Muito da Evelyn.
Fudeu aí.
Caralho, aí fudeu. Porra, se tivesse tu, Tati e Evelyn aqui. Caralho.
Eu gosto muito da Evelyn. A gente fez novela junta, né?
É verdade. É. Pô, e aí.
Só que a gente não fazia. A gente não era do mesmo núcleo. Mas a Evelyn é o tipo de pessoa que eu olhei ali no meio da multidão e falei: ali, ó, meu jeitinho, graças a Deus,
mano.
Dá um alento no coração, brother. Quando tu, porra, caralho. Nossa, é.
Eu não posso falar muito da Evelyn, senão eu choro. Mas assim, é porque a Evelyn.
Vocês se amam, né?
Eu odeio a Evelyn. A Evelyn é uma pessoa que eu acho que de todo mundo é uma das pessoas mais talentosas.
Ela é muito talentosa.
Assim, é. E ela é na dela. Ela tá. Em todo lugar, ela vai sentar aqui com você, vai zoar e tal, e vai te dar. Tá maluco? Quem foi, porra? Vai tomar no cu?
Ela é assim.
Ela é meio mãezona mesmo, sabe? Uh-huh. Eu acho que a vibe da. A Tati também, tá? Você e Tati e Evelyn, porra.
Tinha que existir, tinha que juntar. Alô, Porta, faz um vídeo com elas três, por favor.
Vamos fazer esse vídeo aí. Vamos fazer esse vídeo aí.
Tu tá contratada na Globo?
Tô, mas tô acabando.
Porra, contrata a Vale. Caralho! A Valentina é a cara do Porta.
É verdade.
Eu tô saindo da Globo depois de 7 anos, mano.
Caralho.
Intenso.
E é foda, né? É foda assim sair depois de 7 anos.
Não,
né?
eu não posso. Eu não sei se eu posso falar.
Então não fala. Não fala.
Né? O que tu fazia o Zorra?
É.
Fazia.
Era o Zorra Zorra, não era o Zorra Total.
Não, era o Zorra Zorra, era o Zorra, Zorra Novo.
Zorra Novo, é. Era legal, você gostava?
Cara, pra caralho. E foi meio que a minha volta pra minha galera do tablado. E eu tava, tipo, num pique novela. Eu tinha feito 2 novelas das 7, uma seguida da outra. Uhum. E papéis meio parecidos, assim. E eu já tava, tipo, fudeu, mano. Eles vão me encaixar aqui nesse lugar. E eu fudeu. E aí eu fui fazer uma parada de comédia com a galera. Debinha Alain, Caruso. Tá, só a galera que eu conhecia desde neném.
Caralho.
E aí foi foda. Não, foi muito foda. Porque eu ficava... Totalmente. Aí era só doente mental e eu tava com a minha galera.
Uhum.
É isso. Aí foda. Eu encontrei a minha trupe, tá ligado? Uhum. Foi isso. Foi, tipo, 4 anos muito feliz. Eu namorei no Zorro, eu namorei com o G. Eu fiz tudo. Era, tipo, família real. Tinha Flávia Reis, Otávio Miller. E também, tipo, porra, tu fica...
Que o Otávio Miller era foda.
Ele é muito foda. E você fica num joguete, assim, né? Tipo, você tá... treinada de jogo de comédia, assim.
É.
Com uma galera muito
forte. Você aprende na porrada, né? Você adquire a experiência ali. É.
Você pega o bonde andando.
É, exatamente.
É, porque, pô, tu bota um Caruso, o Otávio, o Helder e eu.
Porra,
bro, se tu não enlouquecer, fudeu. Você vira um...
Posso te falar uma palavra? O Helder é um cara...
É a pessoa mais engraçada do Brasil.
Ah. Eu também
Eu tô concordo. Rezando não, muito concordo. Pra que a Globo demita o Helder. Pra ele poder vir aqui no podcast. Porra.
Ué, ele não pode vir?
Não pode.
Não pode.
Ele tem um contrato daqueles contratos antigos.
Fudeu.
É.
De pessoas que, por exemplo, trabalharam no Zorra. Não Zorra Total, Zorra Novo. Quem tinha contrato no Zorra Novo não pode ir pra podcast.
É, tá lá senão, escrito, uma cláusula.
Paga multa.
Multa milionária. Trilionária até.
E principalmente se tiver feito novela nos últimos 6 meses.
O mesmo papel. Se for um papel parecido, aí...
Paga multa milionária.
É foda.
Mas não é teu caso.
Não é. Mas e aí, diz aí. Ô, Vale, tá tudo bem?
Minha rescisão foi pra casa. Pô, eu tava tão feliz, cara. Eu tava me organizando.
Vai acabar teu contrato esse ano?
Sim.
Caralho, tu não vai ganhar a cesta de Natal?
Tem
cesta? Acho que não, cara. Porque tem acaba antes de outubro. É.
Ah, eu vi aí mas no Brasil com a farinha da Globo.
Ano passado teve? Ano passado não teve, não.
Não sei. Eu fui contratado em 2014, 2015.
E você fazia o quê, Faustão?
Fazia o Faustão. Quem chega lá, eu ganhei.
Faustão, te amo muito, 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 muito. Eu sou sua fã.
Ele tá aqui. Volta, Valentina!
Sério, eu gosto muito do Faustão.
Vai lá no... Vou falar com a galera lá pra você ir no programa novo dele.
Quando eu tenho que sair, né? Eu não posso ir agora.
Não, quando você sair.
Sim.
Mas, ele ia gostar pra caralho de ti.
Cara, eu amo ele muito. Eu amo os apresentadores. Ana Maria Braga também é minha ídola. Tipo, ídola suprema, assim.
E nunca teve a oportunidade de você dar um pulinho lá? Ou, tipo,
tomar um café da manhã?
Não, mas isso poderia acontecer antes de eu sair, né, Ana?
Pois é. Caraca.
Poxa, cara...
Faz um apelo, que esse corte a gente bota o nome dela, vai chegar nela.
Ana Maria Braga, você é a minha ídola, pelo amor de Deus, deixa eu comer um pão de queijo contigo.
Eu adorei, foi verdadeiro.
Pô.
Foi verdadeiro. E sabe o que é bom? Ela falou aqui que ela ama comida. Então olha só, Ana Maria.
A gente pode cozinhar junto, Ana Maria. Tá maluca? Eu cozinho bem pra caramba.
Faz um fígado que eu ensinei a receita lá.
Perfeito. Eu vou fazer um bagulhinho, porra. Vou fazer muita coisa, vou fazer um banquete pra gente.
Olha, eu vou fazer um papagaiozinho no...
Não.
Ih, falando nisso, olha aí. Bené, que é o novo Louro José.
O novo Louro José
está mandando muito bem.
Perfeito. Tá arrebentando.
Obrigado, Bené.
A gente sempre soube desse seu talento aí. É.
E o Bené mandou um abraço.
Olha, Maria, essa gig aí tá fora.
O Bené, né, que é o Louro Mané, hoje em dia, pra você que não sabe, mandou um abraço pra gente.
Foi ele. E é o Louro Bené... Louro Malha, entendeu?
Entendi,
ele
foi por isso.
Foi a minha que...
Foda isso. Eu fico muito feliz, assim, com essa situação da... Bené
merece muito, seu Louro.
E aí você também, quem sabe? Você chega lá...
Quem sabe não aparece uma loura?
Caraca, mas olha só uma coisa que eu fiquei aqui muito louco, tá? Uma hora a gente sabe que a Ana Maria Braga vai se aposentar.
Não, vamos falar sobre
calma
isso.
Calma aí, mas olha só. Eu digo assim, daqui a...
Tá longe, sabe
30
por quê,
anos.
Porque agora a programação da Globo mudou.
Ela tá...
O encontro com Fátima Bernardes
passou
apresentado
antes.
Por Patrícia Poeta vai ser primeiro.
Como é que é?
Encontro com Fátima Bernardes apresentado por Patrícia Poeta.
Errado.
E depois... Encontro com Ana Maria, apresentado por Ana Maria. Mais você, programar você.
Sabe quem eu acho que tinha que apresentar? Com todo respeito aí, Patrícia Poeta, um beijo pra você, fica com Deus. Eu acho que quem tinha que apresentar era Paulo Vieira. Ele que tinha que apresentar o encontro.
É.
Seria legal mesmo.
Porra, ele é... Cara, seria muito foda.
E o Paulo Vieira, ele tem uma habilidade de conversar com senhoras.
Isso. É.
É mesmo, cara.
Exatamente.
Não é?
Cara, exatamente.
Que também era outro cara que podia vir aqui, Paulo. Eu sei que você não tem tempo de trabalhar pra caramba.
Claro que tem, o Paulo Vieira.
Eu gosto muito dele, do irmão dele também. Eu gosto
o irmão dele é gente boa pra caramba.
Eu gosto muito
toda dele. Vez que
a Ilana também, namorada dele.
Se a gente pudesse dar um esculacho em alguém, a gente tem que chamar a Valen pra vir aqui dar um esculacho na pessoa.
Dá um esculacho. Porra, Paulo Vieira!
Fala pra mim que é o filme da minha casa, eu mando pra vocês. Fechado. Pra vocês botarem na edição.
Fechado. Vamos
só eu
isso.
No cantinho assim. Caralho, não mete essa não, ô.
Ô Fátima!
Não chega nessa, porra. Não. Não chega nesse piquezinho, não. Vamos ficar na moral.
Mas eu te vejo muito, de verdade, assim. Já que você falou de comida e você tem essa parada, pô, você já pensou em ser apresentadora? Ter um canal de receita ou fazer
gente,
um programa?
A minha vida acabou de mudar 360, porque eu tinha uma ideia de carreira, tipo... A minha ideia de carreira top era, tipo... Fernanda Torres, sim, Adriana Esteves, Débora Bloch. Era tipo, e aí comecei com essa parada de internet, porque o mundo mudou muito. Mudou. A parada mudou, o mercado mudou completamente agora. Então eu tô, tipo, penetrando num caminho que eu nunca pensei que seria por aí. Mas que eu tô me sentindo muito mais contemplada, tá me fazendo mais feliz.
Tá fazendo o que você faz hoje.
É.
Você sabia que a Adriana Esteves já namorou com o Luiz Carlos do Raça Negra?
Tá de caô?
Juro.
Que informação forte, hein?
Inclusive, tem uma música...
Você sabe que ele tem língua sibilante também, né?
É.
Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Ele terminou,
caralho. E não chora, não. Ele tá em casa chorando agora.
É, mas ela se deu bem, que o Vladimir Brilho.
Porra!
É um cara lindo.
E ele é irado. A gente ele fez é a gente novela boa. Agora. Ele é irado.
Eu Vlad, gostava dele de em Kubanacan.
Também.
Porra, adorava.
Ele Kubanacan era muito bom.
Eu assim reassisti.
Ah, é? Tu viu? Tá onde?
Tá no Globoplay. Kubanacan, me tem o sopa e del amor. E qual é o nome do o que o Marcos Pasquim fazia? Qual é o personagem? Junior Bass Groovador. Vai te estampar no seu cu, rapaz. É Esteban. Esteban Maroto.
Esteban.
E qual é o meu nome?
E aquele maluco? Ele vai ser o próximo, ele vai fazer o remake. Ele vai fazer o remake do Kubanacan.
Eu
sou
eu, Didi. Eu sem camisa. Só Marisol!
A camisa aberta, assim.
Cadê a Daniela Filho?
Não, ele ia botar aquelas camisas que tem um bagulho desenhado.
Isso, um tanquinho
desenhado, tá ligado? Rachado,
ah. E é bom, cara, eu tô doido pra comprar essa roupa de látex, inclusive.
Eu acho broxante abdômen rachado, hein? Desculpa aí, homens.
Você é a favor de que tipo de abdômen?
Barriga de chope.
É. Obrigado, senhor, obrigado por ter notado um programa feliz. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado,
meu país.
Eu gosto de barriga de chope. Eu não gosto de cara bombado, não. Infelizmente.
Mas...
Quando o cara é bonito demais, eu fico meio... Já sai do lugar do interesse pra mim. Sei lá.
Quando a mina é bonita demais, também sai do meu interesse. Porque eu fico assim, ah,
não, não vai rolar, tá ligado?
É isso. A minha autoestima... Eu tive até um problema com a autoestima no Tinder esses dias.
Por quê?
É?
Porque eu não achava, pensei que era um fake.
Eu tô apresentando o programa lá do Tinder, tu tem que ir lá.
Caralho, eu vi, inclusive,
tu
com
viu?
O Lucas Inutilismo, muito legal.
É,
chama gente.
Muito legal. Cara, imagina.
Eu sou teu fã, garoto.
Tá. O Tinder
é mesmo, é de
meu fã, garota. Eu assisto tudo que você faz.
Mentira, porra.
Qualquer mesmo.
Eu vi com ele, eu vi com
o
Francisco Vitti. Que também, porra, ia ser legal demais se ele viesse aqui.
Francisco,
ele é irado, ele é irado.
E eu assisti... O do Lucas Inutilismo é muito legal, porque eu sou fã do Lucas Inutilismo pra caralho. E, porra, muito engraçado.
Pô, que demais, cara. Muito obrigada.
Tu é boa, cara. É, cara. Tu é boa.
Obrigada,
cara. Por que você não larga tudo e faz engenharia?
Quem dera, quem dera. Caralho, quem dera.
O cara joga um balde.
Você é ótima, mas como engenheira...
Vai ter talento pra tudo. Cara, sério, quem me dera fazer um bagulho assim, tipo... Porque eu sou cheia de bagulho, de probleminha mental. Aí o meu trabalho me desconcerta mais ainda, entendeu? Se eu fizesse um negócio, talvez, tipo... Porra, concentrado, 2 + 2 = 4, pá. Não, seria tudo mais fácil.
Mas você não é assim.
Não, Deus me livre, porra.
Mas é disciplinada.
Estudar é difícil, né? Estudar é chato.
É, nem fala. Tem segundo grau completo até hoje.
Mas a gente tem uma vantagem, que o nosso estudo é assistir as paradas.
É.
A gente assiste.
Ah, é verdade.
Cara, mas você, tipo, tem uma galera de comédia, tipo, eu fiz um caminho diferente mesmo. Eu fiz um caminho mais de atriz do que propriamente de trabalhar com comédia. Que eu vi, tipo, podcast desses moleques, tipo, Thiago Ventura, dadadá. Uhum. Eles estudam pra caralho. Eles veem, sei lá o que, eles sabem da técnica do
gatilho,
seu...
Gatilho.
Meu brother, eu chego e me jogo que nem maluca. Eu não tô, tá ligado? Eu não fico vendo stand-up pra caralho, porque eu não sou do stand-up também, né? Mas assim, tipo, não fiz esse tipo de estudo.
Seria legal um caminho também pra um caminho legal pra você.
Você poderia ter um show de humor,
assim.
É,
eu já pensei, eu ando pensando... É porque tudo mudou tão rápido. Eu ando pensando em todas as coisas. Eu acho que, pô, tava trabalhando na Globo há 7 anos. Agora que eu tô, tipo... Caraca, tudo pode acontecer. Sim. Barbie Girl.
Pô, mas talvez... Vou falar um negócio aqui agora. Talvez, se você sair da Globo, te abra uma outra porta.
Com certeza.
Entendeu? Pra você focar pra caralho no teu.
É, porque a Globo foi uma ótima faculdade pra você. Sim.
Perfeito. E tem uma coisa... Eu tenho uma coisa meio anárquica mesmo, assim. Que, tipo, lá... jamais seria contemplado, assim. Não que eu me sentisse podada de nada, mas eu tava a serviço de roteiros de outros, sim, né? Tipo, não era uma coisa de eu poder criar com a minha própria cabeça e sei lá, desenvolver alguma coisa mais autoral. Essa possibilidade tá me dando um tesão do caralho.
Caralho. Mas eu acho que você ainda vai fazer muita coisa foda. Você já faz muita coisa foda, mas eu acho que você ainda vai fazer muito mais coisa foda.
Amém.
Eu sinto, eu sou mãe.
Você é sensitivo, ah, né?
Eu já digo de coração. Já tem a torcida da gente pra você vir pro Porta.
Ai, gente, porra.
De verdade mesmo.
A gente, pro Porta.
E olha aqui.
Carol já te chamou.
E olha aqui.
Quando é que sai essa porra desse podcast?
Quando tem a torcida do Nabote.
É mesmo?
Funciona, porque eu fui contratado pelo Porta. Com a torcida do Nabote.
Cara, eu lembro de você falando no podcast, tem que contratar o Ed. E eu falei de você pra caralho pro Greg. Eu falei, Ed Gama é genial, brother. Ele é um gênio. E o Greg ficou, pô, ele é, pô, foda, né?
O meu único problema com o Greg é porque você tem assessor, cara.
Mas quem foi?
Então, Greg... Gregório, você tem assessor, cara. Esse cara botou o papelzinho aí na sua mesa, cara.
Eu não tenho assessor, cara.
Eu não consigo nem fazer piada dessa porra, juro por Deus. Ô, Ciro Gomes, tu é um entojo. Tu é um entojo. Ninguém gosta de você.
Mas Google, entojo, rápido, entojo.
É um entojo de caneta. Você está demitido por causa dessa piada.
Enjoo, sensação de repugnância.
Cara, cara, juro por Deus. Mulher que vota no Ciro, acabou, gente. Pelo amor de Deus, o cara é o típico cara que você sai no date e ele não cala a boca um segundo.
E ele começa a falar das faculdades.
E ele fica falando, e aí você fala alguma coisa e faz assim.
Eu acho, sabe o que é que eu acho que ele falaria, na real? Saia pra um dele e falou, sabia que meu pau, ele é grande?
É.
Eu tenho um pau que ele é o seguinte, ele é um pau grande com G de goiabada.
Perfeito.
Não seria aí?
Sim, sim.
Cara, sério. Foi bom, gatinho. Porque... Esse mesmo, ele passa essa coisa, né?
Eu chamo minha mãe de Ciro Gomes. Porque a minha mãe é igual a ele.
Ah, é?
Fala umas coisas bonitinhas e do nada perde o controle. Entendi. Exatamente a mesma coisa.
Cara, mas ele foi perdendo o controle lá com o Greg de um jeito... Ele perdeu totalmente o compasso, totalmente. Porra. Tudo. Ele perdeu tudo ali.
Total. E o Greg, cara? Porque qual é o Greg? Sabe que o Greg é tão...
Paz e
porra,
amor,
sexta-feira à noite, tá ligado?
O cara querendo botar a filha dele pra dormir.
Uma mulher grávida, porra, tá de sacanagem, cara.
O futebol que chegou o momento que eu assisti, eu falei assim, deixa o Greg, porra.
É.
Pô, deixa o Greg, deixa
não,
dormir.
Eu fiquei angustiadaça, foi difícil ali.
Mas o Greg foi foda. Mandou bem pra caralho.
Mas, quem que tava falando?
A gente tava falando...
O que tava falando mesmo?
A gente tava falando alguma coisa.
É.
Que o seu pai era bailarino.
Não,
a gente
tava falando da Globo, de eu tá saindo...
Ah, mas calma aí, uma parada. O que eu tava falando é, você, por gostar de culinária, seria legal você... Pô, seria maneiro. Eu assistiria, na real, assistiria qualquer parada que você apresentasse. Isso eu acho muito legal, mesmo o Ed.
Assiste o negócio dela no Tinder, é muito
não, legal. Mas é isso. E é tipo, mas eu acho
descobri
assim,
que eu gosto de fazer isso
fizesse,
agora.
Se ela fizesse uma parada, claro, o Tinder é do caralho. Inclusive, muito obrigado, Tinder, me desbloquearam minha conta.
Que bom.
Olha, não, mas eu vou te
que
falar.
O que tu fez, hein? Tu eu falou merda? Tu tirou uma foto de um pau?
Não.
Eu vou falar, ele fez pior. Ele mudou a localização do GPS do celular dele pro Canadá. Eu não sei por quê.
Mas por que você fez? Ah, eu entendi.
Eu tava pensando. Eu falei, cara, calma aí.
Você sabe que lá eles usam. Eles usam muito mais do que a gente.
Me falaram isso. Aí eu falei, Airbnb não. Vou já ir. Aí, você nunca mais pode entrar no Tinder. Apareceu uma mensagem pra mim. Não entra mais, eu sei.
Se sentiu aí, humilhado.
Eu falei, que isso? Aí fiquei um mês assim, triste, assim. Você vivia, você fala assim, não, Nabote. O que foi, Nabote? Falei, não, meu Tinder é bloqueado. Até que eu tive o contato com o pessoal aqui.
Gente, você tem que ir lá, cara. Eu tenho que te entrevistar, falar pra porra.
Pois é, me liberaram.
Tu consegue...
Eu fui pro pessoal do marketing do Tinder que me
liberaram o Tinder
bloqueou, pô.
Tu faz uns date bom pelo Tinder?
Faz.
Vocês são datezeiros, né?
Mas outros não. Por exemplo, a gente falou
Eu lembro de você no podcast, no primeira temporada, que era meio... Você tinha acabado de terminar, não tinha? Você tava chateado,
muito mal,
cara.
Muito mal.
E eu ficava compadecido, cara, que esse moleque queria dar um abraço nele. Pô, deve estar doendo muito.
E é bom porque às vezes o Ed fazia, eu falei, que bom.
Ai, cara, como dói, né, cara?
É horrível, mas é
puta
ótimo.
Puta que pariu, o amor é horrível.
Mas é uma dor que é até boa.
Que isso, tá
porque,
maluco?
Porque, sabe o que é? Porque quando você começa a melhorar...
É, sabe, aí você, aí vira, é você vira o super-homem é, do caralho.
Fala, caralho, que maneiro que aquilo aconteceu, porque, porra, eu também... É isso, você vai...
É porque você morre, né?
Você morre.
Tipo, você passa por um luto bizarro, tipo, parece que você vai morrer, assim. E aí você ressurge, tipo, muito maior, assim, né? Parece que, tipo, a dor te fez...
Fortaleceu. Mas o podcast me ajudou muito nisso. Porque era eu e o Ed conversando, né? Ou mais um convidado, mas a gente fazia o Super Mario Papo, que era só nós dois conversando. E era uma parada que, às vezes, eu ia pra desabafar, pra ver meu amigo, pra conversar com meu amigo, entendeu? Aí a gente ficava sem se falar uma semana. Verdade. Pra gente ter...
Pra poder ter assunto.
Ter assunto pra falar. Só que hoje a gente não precisa mais disso. A gente tem assunto sempre pra
o
falar.
O tempo inteiro.
O tempo inteiro a gente tem assunto. É, a gente tem temporadas do TikTok. Eu mando, tipo... Todo dia, uma vez por semana, às vezes eu mando... É uma temporada de vídeos do TikTok pro Ed e pro Johnny. Eles assistem a temporada e falam, muito bem, amigo, adorei. Aí eles me mandam a temporada deles.
Entendi.
E a gente tá sempre comentando.
Vocês estão ligada naquela moça que é da roça, que ela faz, tipo, o cotidiano dela na roça?
Sim.
Cara, que pessoa brilhante. Ela faz, tipo, eu acho
que aparentemente então, aquela hidrata o rosto que ela tem.
Hoje eu acordei, coloquei minha sete léguas.
Isso aí.
E fui comer o meu cuscuz com cabeça de sardinha.
Amo. E ela dá comida pro João Gomes, que é o galo.
João Galo.
É isso.
Como é o nome do outro galo?
É Januário e João Gomes, não é...
Mancinho, alguma coisa assim, não.
Tem um nome de artista também. Ah, esqueci, enfim. Mas eu amo essa mulher. Eu amo.
Eu amo. Eu gosto que ela faz a skincare dela e aí patrocinaram uma
ela faz feijão empresa. De corda, sei lá o quê. Cara, ela é brilhante. E é muito bom, assim, de ver, né? Dá uma... Parece que você foi pra roça mesmo, passou um tempo.
E ela vai acompanhar a obra. Eu tô doido pra ver a obra.
É, pronta. A obra.
Nossa, e eu gosto desses... Tem muito disso também. Eu gosto também dessa pessoa que tá construindo. Tem um garoto que fala, meu nome é Lucas e eu acabei... Ele, é esse mesmo tom. Oi, meu nome é Lucas e eu resolvi transformar minha varanda. E aí o moleque tá transformando a varanda dele, tirando lixo, limpando tá tudo.
Mas o José Loreto fez isso, não fez? Ele fez um bagulhinho que ele no Instagram dele, que ele mostrava a obra lá dele.
Ah, o João Vicente e o Fábio estão fazendo isso também.
É que tem uma seara dos homens bonitos que faz, dos homens sarados que faz obra.
Pois é, cara. É. Parem de me chamar pra isso. É. Negócio de bater laje não é comigo. Ah, não, vem aqui carregar tijolo. Já entendi o que vocês querem.
O Rodrigo Hilbert institucionalizou essa parada dos homens que fazem as coisas, né?
É, o cara que cozinha na montanha.
É.
É porque
leva carne moída.
O negócio não é que o Rodrigo Hilbert cozinha, é que o Rodrigo Hilbert caça o próprio alimento.
Perfeito.
O Rodrigo Hilbert planta as verduras, as frutas que ele vai usar. Ele colhe a lenha que ele vai usar.
E a cereja do bolo.
É casado com a Fernanda Lima.
Eu fui no programa do Porchat com a Fernanda Lima.
Ah, ela é muito bonita, né?
Os filhos
ela
deles
é, ela, ela é limpa. Sabe o ser humano limpo?
Sei.
Caraca, tu...
Você tem certeza que ela toma banho?
Não, e que ela faz um skincare forte ali, cara. Ela...
Eu nunca vi? Acho que ela não toma banho, não. Nunca vi ela tomar banho. Ela toma banho.
Nem posta nos stories, pô.
É, puta, maluco. Ó.
Mas ela é bonita. Ela é bonita pra caralho mesmo. E ela é calminha, mano. Ela é numa frequenciazinha diferente.
Mas eu também. Se eu tivesse essa Rodrigo Hilbert do meu lado, eu falei, calma, filho, o que que tu quer? Os filhos dela são lindos.
São
mesmo.
Lindos?
Eu já animei a festa que os filhos dela estavam uma
para.
Vez. É, quase roubei um.
É porque tu ele era fazia, patata e fazia... patatá.
Para! É. Para!
Eu já engoli os dois, né? Mas
na bote, só... eu não acredito que tu tenha essa parada no teu currículo, cara.
Tenho, eu fazia, inclusive...
Que ser humano, que ser humano?
A voz do meu irmão e a do patatá. O meu irmão era o patati, meu irmão é pastor.
E você, o teu irmão é pastor? É.
E ele era o patati, eu era o patatá.
O teu irmão é pastor?
É pastor.
Tu tem muita, calma aí. Tu tem muita coisa que eu não sabia.
Pois é. E eu também, essa perna aqui minha, é minha mesmo. O pé que não é.
O pé?
É.
Cadê?
Ricardo!
Calma aí! Eu meio que fiquei tensa.
Não, eu tenho pé, sim. Até, desculpa a galera que não tem pé, espero que vocês não se sintam mal. Mas
todos que se sentiram ofendidos com a minha piada.
Mas eu. Mas eu. Tem mais coisa curiosa minha?
Mais coisa. Não, eu ia perguntar pra você falar. Fazer a voz do Patati e do Patatá. Porque ele fazia. O irmão dele se fantasiava de Patati, mas não fazia voz. Ele fazia a voz dos dois.
Mas calma aí, e por que teu irmão virou pastor e tu virou esse fudido? Tá zoando? Mas.
Água e óleo, né?
Cara, o que rolou?
Não sei.
E tu veio trabalhar
me
no porta.
Eu tenho 15 anos. Eu tenho
que
meu pensamento cristão. Eu me converti pro cristianismo.
Que aí é o quê? Tu virou evangélico ou tu desvirou?
Não, foi pra parte cristã evangélica.
Virou mundano.
Isso. Aí hoje eu desviado.
Hoje ela é do mundo.
Hoje eu sou do mundo de Deus.
Mas você ia pra, você ia pra igreja?
Eu ia ser pastor, meu sonho era ser missionário.
Para, tu tá de calma.
Meu sonho era ir pro... existe um lugar, se vocês aí, tem um lugar chamado Jocum. Jovens com uma Missão. Que é...
tipo JMJ.
Isso, os caras, eles rodam, ou vai pra Índia, outro vai pra... tem um pessoal que eu conheci da Colômbia. Vai
ser missionário. Vai pra Índia, porque se lá não tem nada a ver com igreja.
Pois é, mas é esse negócio. É uma, é a galera, eles meio que tem uns locais específicos lá pra evangelismo e tal. E aí eu queria, na época, ser missionário. Meu irmão também, só que o meu irmão nunca focou em ser missionário. O meu irmão, ele focava em ser pregador, que era o cara que subia, fazia... é, o culto.
Cara, mas eu acho muito maneiro, porque eu venho de uma elite cultural muito preconceituosa com a igreja evangélica e eu sou muito contra esse preconceito, assim. É uma coisa que me incomoda, sabe?
Mas eu entendo também.
Não, claro, tem, claro que tem muitas questões.
É porque existe uma parada que a igreja, quando ela vira... porque a igreja nada mais é do que um clube.
Sim.
Tá? É um clube que todo mundo vai se encontrar ali pra cultuar o mesmo Deus e tudo mais. Só que... o que o pessoal não entende é que todo mundo ali tá meio que doente, tá todo mundo mal.
Sim,
claro. E aí o problema da igreja é quando as pessoas se colocam acima de todas as outras.
Perfeito, mas vai, aí... claro, tem muitas questões. Obviamente tem muitas questões, assim como a igreja católica, enfim, sim, muitas coisas. Mas faz um papel social muito importante, que a gente, tipo, né, a gente aqui, fanfarrão, zona sul, fica falando, caralho, igreja evangélica, tá ligado,
mas faz
porra.
Faz um trabalho, as igrejas evangélicas, isso aí...
eles entram em lugares que muita gente não entra.
E não só aí, mas assim, mas eu acho que é até uma parada muito dos líderes religiosos da Baixada Fluminense, assim, eu digo, desses lugares também que tem uma ação social. Não só pastores, mas a galera também de candomblé, uhum. É... tem uma união, cara.
Sim.
Eu não sei se a galera sabe, mas existe uma união, né? Existe o cara que é preconceituoso, né? O cara lá que é pastor, que não gosta de macumba, que não gosta disso, não gosta daquilo outro. Mas existe muito trabalho social na Baixada que ajuda, que dá comida, sabe? Que ajuda a família, uhum. Sabe? Mas é isso, é porque todos eles têm uma parada em comum, que é o amor. Entendeu?
Uhum.
O que a galera vai se perdendo é quando se esfria o amor, entendeu? Então é isso. Eu acho que o sentimento de você ir, você vai pra igreja, entendeu? Eu vou ali me curar, mas vou ali também ajudar a curar.
Às vezes eu sinto um pouco de falta de alguma coisa ritualística, assim, tipo, alguma religião. Eu tive... pô, meu pai era mega contra a igreja católica e a minha mãe já era meio da igreja católica. E aí eu até fiz catecismo e tal, mas ele meio que não me deixou, assim, viver essa parada. E eu sinto... E porra, é meio que uma conexão com a minha avó, por parte de mãe, com a minha mãe. Tem uma história de família ali, mas eu faço análise há 20 anos, né? Tipo, meio que... era, assim, eu acho que hoje em dia eu até vejo que daria pra ter as duas coisas, mas era quase meio que contraproducente, assim.
Mas hoje você acredita em Deus ou você se considera não. Uma pessoa agnóstica?
Não, eu não acredito em, não acredito em Deus louro fazendo... faça isso!
O Deus figura, né?
Não,
figura...
não, eu não acredito em nada. Eu acredito na natureza.
Uhum.
Assim, que não é questão de acreditar,
sim,
né?
Sim, não, mas é... Não, mas eu te entendi.
E assim. Eu acredito numa força, tipo... tipo, uma vibração em comum, que é uma coisa bem, tipo, física, explicável, assim. Tipo, se você toca um instrumento, uma nota aqui nesse violão, vai vibrar o daquele outro. Então, a gente tá numa frequência parecida e, tipo, todas essas coisas, assim, que juntam pessoas, né? Tem coisas do inconsciente que atravessam a gente, que não é tudo... não é só o que é falado e visto, uhum. que é o real. Mas não acredito em Deus, não. Com todo respeito a Deus.
Não, claro, mas o meu pensamento até... Eu super te entendo também. O meu lance, assim, é mais... como eu me converti... hoje, o meu lance... eu já até falo isso com o Ed... eu tenho um foco com Jesus. Tira Jesus... esquece que Jesus, filho de Deus, Jesus...
enquanto
curava,
personagem.
Isso. Jesus, figura pacifista. Imagina, ele deve ter sido um cara tão foda, tão legal, a ponto que as pessoas falem, não, calma aí, esse cara aí só pode ser filho de Deus.
Uhum.
De tão maneiro que ele é.
Uhum.
Sabe? Que às vezes ele nem transformou...
é o Casimiro.
Tipo isso. Às vezes ele nem transformou água em vinho, meu irmão. Às vezes ele falou assim, porra, tem um contato bom aqui pertinho. Eu posso arrumar o vinho pra vocês, tá ligado?
Ah, com certeza.
Eu acho que Jesus foi esse cara.
Com certeza,
cara,
era assim.
Que era um cara que trocava ideia, histórico, né? Jesus era um cara que vivia com multidão, conversando com multidão, sabe? E a gente vai pra lá, pra com uma multidão também, com os amigos, sabe?
Menina, faço isso toda sexta-feira.
Cara, eu acho que Jesus era um cara muito legal. Então, o meu foco é, tá bom, é pra ser como Jesus? É pra falar de amor como ele falou? Tá. Aí eu tiro toda essa parada superpoderes, uhum, especialíssimo e tal. Uhum. E aí você vê como
é história, né? Literatura também.
É porque igreja... Eu nem vou começar a falar, que eu tenho um pensamento
bem... O Ed, inclusive, você fez catequese.
Mas você fez catequese. Não, mas é porque na minha cabeça, o problema está na instituição. Sim. Tá ligado? O problema não é o evangélico. O problema é quem coordena a instituição... Até falar assim, nem sei se é um problema, acho que não era nem por isso que eu não queria falar. A instituição evangélica, ela hoje principalmente virou um palanque político, uhum, ela é só isso. Uhum. E aí, para ser palanque político, é preciso que as ideias que aquele cara que é o meu afiliado político, eu preciso estar apresentando elas o tempo inteiro, uhum, nos cultos, o tempo inteiro.
Mas isso não é em todas as igrejas, né?
Não é em todas as igrejas. Ah. Mas eu tô falando das grandes instituições. Uhum. Que a gente pode... Silas Malafaia, Edir Macedo, Marcos Feliciano. Essa galera. Então, eles mantêm... Você pode ver que é sempre um ciclo. É, começa a se falar que é contra o homossexual, aí depois já muda o assunto e daqui a pouco volta a falar do homossexual de novo. Uhum. Principalmente sim, perto da eleição.
Sim, sim.
Porque
sim,
aquilo ali ativa... os pensamentos políticos, uhum, do cara que eles favoráveis, claro. E aí aquela sim, galera vira uma massa de manobra.
Sim.
É tudo estratégia. Eu acho que igreja é muito mais Padre Júlio Lancelotti.
Perfeito.
Que é um cara que ele se doa.
Ele é Jesus.
Ele é Jesus. E eu vou te falar, se Jesus existisse hoje, já estaria morto.
Sim. Ah, tá, achei que estaria encarnado morto. No
não, com certeza. Se você precisar dizer quem é Jesus hoje, eu acho que seria o Padre Júlio Lancelotti, uhum, sem dúvida. Mas se uma pessoa, como existiu Jesus no passado, 2000 anos uhum, atrás, existisse hoje, esse cara tava morto, uhum, tá ligado? Porque o cara que defende tudo que essas grandes corporações são contra, porque Jesus defendia tudo isso. Jesus andava com os marginalizados, leprosos.
É, cara. Jesus
ia estar abraçadinho com a Amazônia ali.
Jesus era muito maneiro. É.
Ele andava com a prostituta, que era excluída da sociedade. Ele andava com um leproso, bandido, que era excluído da sociedade. Ele andava com um bandido, perdoou o bandido antes de morrer. Então, eu acho que a gente, se a gente puder trazer a nossa fé mais pra gente... E deixar de ter a fé no outro...
Isso aí.
Pra explicar melhor o que eu tô querendo falar. Parar de seguir a fé que alguém coloca na tua cabeça e seguir a fé que você acredita. Porque eu era um cara questionei Deus sempre. Eu fiz catequese, eu cheguei a começar a fazer crisma, só que aí não me interessei mais. E aí meio que me desiludi com a igreja. Quando eu comecei a conversar com o Nabote e voltei a me aproximar de religião...
Ah, mas tu frequenta?
Hoje não mais, mas eu cuido da minha espiritualidade muito, assim.
Tipo o quê?
Eu oro todo dia, eu tenho os meus cristais,
Eu tô precisando orar, assim.
Mas eu vou te falar, a oração é uma das coisas boas, assim.
Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Sim. E eu acho que Deus é muito mais um cara que eu chego no meu quarto de noite e falo, caralho, Deus, hoje foi foda. Do que um cara que eu preciso me ajoelhar ou pagar penitência.
Mas você não... Eu entendo isso como uma conversa interna, assim.
É isso. Mas é isso.
Você mesmo. É se organizando. Essa coisa que eu sinto falta. Tipo, de eu poder até, tipo... Saber o que eu quero, saber o que eu desejo. Porque nessas conversas você se organiza ao mesmo tempo, né? Você entende o que, que você quer, o que, que você não quer. Então... Mas, bom, eu faço muita análise, né? Então... Vai para um outro lugar, assim.
Mas eu acho essa conversa é muito legal. Porque quando você se institucionaliza, quando você precisa de um meio, que é a igreja, para você chegar até Deus, você fica dependendo da ideia dos outros. Uhum. Não é mais a sua ideia. E quando você abre mão disso, você começa a ter uma relação tão mais sadia com a sua espiritualidade e com a sua fé, que você percebe que Deus, na verdade, é tudo. Tá ligado?
Sim.
Deus,
sim.
Eu não preciso estar num lugar pra conversar com Deus, porque Deus tá aqui, tá ligado?
Isso. Cara, mas tem essa parada do... Meu pai é gay, né? E aí ele sempre foi bastante contra a igreja, muito por causa disso também. E aí, quando eu entendi esse problema, eu acho que foi uma coisa que... Meio que eu nunca mais consegui fazer muito as pazes, sabe?
Uhum. Eu te entendo totalmente.
Porra, porque era como se eu não pudesse existir. Uhum. Né? Tipo... Era muito, muito...
E como é que é vocês também chegar num lugar onde falar que, ó... Não é, onde não aceitam teu pai, ou de alguma forma você ouvia alguma coisa...
Eu nem entendia muito bem essa coisa da não aceitação. Eu não entendia direito, porque era tão... meio normal.
É, natural pra você. É,
que eu não... Eu meio que demorava... Eu sou meio atrevida, eu sempre saio saindo. Então, eu não meio que não me apegava muito. Hoje em dia, eu paro e penso, caramba, ali... Caralho, ali... caralho, aquele cara não gostou daquela... sabe, da gente, não. Mas só hoje que eu lembro. Na época, eu só... E saía saindo. Nunca me foi uma grande
E que questão. Foda essa experiência sua também, de ter um pai gay e você, desde pequenininha, e crescendo e entendendo isso.
Sim.
Tipo, isso é legal pra caraca, porque não é uma experiência que a galera da nossa geração teve com
Sim,
os pais.
Sim, era muito, aqueles, diferente, muito diferente quando eu era criança do que é agora.
Sim.
Tipo, é isso. Eu agora, tipo, eu vejo muito canal dos moleques do Diva Depressão, Lorelai Fox. Se eu tivesse tido aquilo na minha época, talvez teria sido menos fragmentador, assim, porque eu lembro de ter uma sensação meio esquisita, como se tivesse alguma coisa errada, mas eu não sabia o que que era, sabe? Tipo, porque falavam pra mim que era tudo bem, tudo ótimo, mas eu sentia uma coisa estranha no jeito que tratavam, às vezes, então talvez tivesse sido mais esclarecedor se eu tivesse vivido isso nesse momento de agora, mas enfim, acho que foi como foi acho que das partes traumatizante da minha vida, esse é o menor dos problemas, sério.
Mas é foda, porque isso traz muito sua personalidade, o que você é também.
Sim.
A pessoa que você é, a vibe que você passa.
Sim.
Qual o nome do seu pai?
Ricardo.
E o nome Bandeira. Da sua mãe?
Nina.
Então, seu Ricardo e a dona Nina fizeram um bom trabalho.
Obrigada.
Muito bom, era um bom trabalho.
Mãe e pai, eu não sei. Mas eu acho
Brincadeira,
que...
mentira!
É. Porra, pentelha pra caralho.
Corta até aqui.
mas eu acho que tem uma parada do papai, assim, dele ter feito um esforço tão extra pra conseguir ser quem ele era, que isso meio que me libera... Assim, tipo, eu não tenho muito um caô de, tipo, cara, o que os outros estão pensando? Tipo, isso não é uma questão, sabe?
Uhum,
tipo, é claro que eu me importo e tudo, né? Tipo, vou ler alguém me xingando no Twitter e eu vou ficar meio chateada. Mas não é uma grande... Eu não fico... Tipo, antes de eu fazer alguma coisa, eu falo, caramba, mas o que os outros vão pensar? Uhum. Meu brother... Mete bronca, sai saindo, sabe?
Já vão achar mesmo você não fazendo?
Vão achar qualquer coisa.
Você não fazendo, o pessoal já vai achar alguma coisa.
Então, por mais, se foi difícil, não sei se foi difícil ou não, mas foi importante ter sido assim.
Sim.
Porque hoje você é a Valen.
Amada,
querida, respeitada no Brasil
que dança inteiro. Pra caraca, que é engraçada.
Respeitada no Brasil inteiro.
Que fala merda pra caraca. Gente.
Porra.
Inclusive, você tem muitos fãs, a galera curte muito você e manda... Muita gente mandou pergunta aqui, ó.
O quê? O quê?
Primeiro, Davi Oliveira perguntou, você fez malhação?
Caralho, vai tomando turra, caralho. Sabe o que é essa porra? Ah. Caralho. Eu nunca fiz malhação.
Ah, é o Júnior Gruvador dela.
Não, é o meu Júnior Gruvador. Tipo, é isso. Sabe por quê? Eu fiz uma novela com blusa de colégio público e eu tinha uma carinha de neném e aí é malhação pra sempre.
Caralho.
Pra sempre.
Caralho.
Em qualquer lugar que eu vou, a pessoa fala, tu não é a menina da malhação? Não. Aí eu falo que não, porque eu não sou mesmo.
Não é?
Não.
É sensacional. vamos fazer então um corte falando que você fez malhação e você fez papel romântico com o Cauã Raymond.
Tanto, vamos. Mas é Cauã Raymond, Caio Castro, eu quero Caio Castro.
Caio Castro, tá. 3, 2, 1. Mas, ô Valen, tem alguma novela, alguma série que você tenha feito que você gostou muito de fazer?
Malhação, que eu fazia par romântico com Caio Castro.
Ah, é? Como foi fazer malhação?
Cara, foi demais, foi incrível, assim. Ele já, pô, eu já achava ele demais, né? E aí, ele foi bem legal comigo, assim, me recebeu bem. Foi a minha primeira experiência, né? Então...
Que massa.
Qual o nome dessa personagem na Malhação?
Era Luísa. Caralho, lembro.
Era porque fazia par romântico com o Caio Castro. Mas aí ele troca ela pra... Você te trocou pra ficar com outra ou vocês terminaram juntas? Assim?
Não, eu engravido. Aí ele tá com uma outra pessoa e eu tô grávida dele. Aí ele fica nessa sinuca de bico sem saber com quem ele vai ficar. E ele acaba ficando comigo e a gente termina junto.
Eu lembro.
E no final,
era...
Bebê.
Pascoalete.
Ah, teve Malhação Sonhos.
Sonhos.
Esse foi o Malhação Traições, eu lembro.
Traições!
Traições!
Porque eu lembrei do Turma da Mônica Lições. Turma da Mônica Lições, eu assisti.
Malhação Traições. O que aconteceu com a Globo, né? De deixa a história.
Caralho. Isso foi Malhação Traições. É que nem o Poliana Moça. Poliana vai fazer Moça. Poliana Velha daqui a pouco.
Olha, chegou um negócio aqui muito massa. Fala, JV fala. Cury, como você se sente sabendo que é a nova Casimira brasileira e crush de todo o Brasil?
Que crush o quê? Tá maluco? Que moleque é esse?
JV Cury. Hospital Psiquiátrico de Recife.
É a galera que me segue. É o meu nicho. É o nicho que eu alcanço.
Galera, 7 da manhã, vamos assistir a Vale, pessoal.
Cara, tem esse bagulho deles me chamarem de Casimira, mas é porque eu tenho uma parada carioca e tem esse lugar do gente fina, assim.
Sim.
Que eu gosto de explorar esse...
Já pensou em fazer live?
Já.
Por que que tu não faz, então?
Porque eu não tô contratada.
Pô, seria maneiro também.
Mas eu já pensei muito em fazer... Eu tô pensando em tudo, cara. Eu queria fazer um bagulho diferente. Tipo, que, sabe? Não queria fazer, porra, react tipo Casimiro, porque senão vai ser... Né?
A Casimira.
É, vai ser muito igual. Eu queria fazer alguma... Pensar em alguma coisa...
Acho que não vai ser igual. Acho que o seu jeito...
É. Não, mas eu posso até fazer alguns, mas não virar a minha parada, porque não
mas,
é...
Mas, velho, eu acho que se tu fizesse ia ser foda.
Porque o react existe há 500 anos.
A gente tem o exemplo do Johnny. O Johnny não faz uma coisa só. Ele faz... Todo dia ele faz live.
O Felipe Neto, teu chefe agora, ele faz react no canal dele.
É, pois é. Tá pois ligado? É,
cada
sim.
um tem o seu jeitinho. E você ia mandar muito bem.
Ah, eu... Cara, tudo pode acontecer. Eu tô. Tudo, com o futuro pela frente.
Hoje a gente tá em 2022, né?
2022.
Se você tá assistindo esse vídeo em 2025, comenta aqui o que você achou da Valen Bandeira de 2025.
Brother, Valen, essa é pra mim, é pra tua. 2025. Você vai ver esse vídeo aí. Vamos ver. Vamos ver onde é que você vai estar.
Rica! Fala pra ela, fala isso aí.
Até aqui, ó. Ela, só... Gabi Prado, que não, mais?
Só chegando no iFood, ó. Dedilhada no iFood o
pizza
dia inteiro,
de,
ó.
Pizza de joelho.
Porra, foda-se. Eu vou pedir 16 sobremesas no iFood todo dia. Foda-se. Cara, eu quero dinheiro pra isso.
Mas tu recebe muita cantada, não recebe?
É porque eu acho meio inacreditável, porque não era pra ser isso. Não, mas, médio.
Não era pra ser isso, porque eu não entendi. Calma aí. Não era pra ser isso?
Não, porque eu nunca fui. Uma vez, eu já contei essa história, eu acho. O Caruso, Fernando Caruso, meu primeiro professor e tal, eu tava chegando no Zorra, assim, e sempre, tipo, andava... Claro que agora eu tô começando a me vestir um pouco melhor e tudo, mas eu ia de pijama pro Projac, assim, tipo, fugida, o cabelo raspado, sempre. Aí o Caruso falou assim pra mim, vem cá, Valen, Você não quer que a gente te ache bonita pra gente não esquecer que você é inteligente, né? Então, tipo, eu sempre tive uma dificuldade um pouco com a... Com isso, assim. Eu acho... Não sei. Fico um pouco tímida.
Mas tu pega muita gente? Fala a verdade.
Ah, a apresentadora do Tinder, pô!
Não. Isso eu acho que...
Não.
Mudou o tom.
Dos meus amigos, eu sou a mais... É porque não é, eu sou focada. Tipo, eu não fico com... Tipo, eu não pego qualquer pessoa, tá ligado? Eu sempre quero uma pessoa. E eu fico, tipo, focada ali. Mas eu tô me divertindo atualmente. Porra, eu tô... Sou Tiana Knight, mano. Mas eu não sou de ficar, assim, com qualquer pessoa, não. Eu, tipo... É isso, eu gosto de uns caras esquisitos, diferentes, sabe? Não tem uma... E eu não tenho um tesão muito físico, tipo, vi um cara cheio de gato, vou querer pegar ele. Eu quero saber se o cara é inteligente, se ele vai rir de piada.
É isso.
Ah, isso é
verdade.
Porque
tem homem que não ri, é foda, brother.
Porque ele é Ciro Gomes.
Não, mas é...
Oh, cara, você trazer isso aqui pra mim... Foi o seu assessor que passou essa pergunta.
Foi.
Aqui, tu tem assessor?
Você tá olhando pra debaixo da mesa.
Ah, beleza. Eu também tenho assessor, sabia?
Você. Seu puto.
Pô, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o... Nem sei o que a gente tá falando.
Eu fiquei esperando que você tem um. Eu falei, o que que
eu tá falando? Eu falei, vai finalizar esse podcast agora?
Não, foi. É porque eu falei...
O que
eu
quebrou
acho que
ele foi isso aqui, ó. O que quebrou ele foi isso aqui. Por quê? Ele tem TDAH. Ele tem TDAH. Eu conheço meu amigo.
Você tem TDAH?
Tenho, muito
mas
forte.
Mas diagnosticado?
Diagnosticado.
É mesmo? É
TDAH mesmo. Do déficit forte. De atenção
do
com
grande.
Hiperatividade. Do grande.
É mesmo? E tu tomou uma ritalinazinha forte?
Tomei 8 anos. Comecei a tomar com 8 anos. Não era Ritalina, acho que era Vivance.
Caralho, muito mais
não
forte.
Não sei. Era tipo um outro, Eu não lembro direito. E depois eu comecei a tomar Ritalina. Aí eu cheguei a tomar Ritalina de 20 mg. Aí passei pra Ritalina de 10 mg. Só que eu não era eu.
Olha o que
eu.
A indústria farmacêutica fez com as crianças numa época aí.
Eu não era eu.
Cara, foi uma geração de ritalineiros. É.
A Ritalina da minha mãe era uma vaiana, 41, 42. Minha mãe não entendia muito, então apanhava bastante. Ela falava, você não presta atenção em nada! Você só sabe? Eu falei, é! E aí, apanhava.
Porra, eu estudei em colégio francês, cara. Era porrada mesmo.
Porrada?
Eu levei uma porradinha... Era um colégio diferente.
Viju e fala você?
Viju e fala você. Eu...
Como entendeu, madame?
Je vais hyper bien. Je suis contente ici avec vous.
Caralho! Ela fala francês, pô. Jésus de Gico Biloba?
Gico Biloba, j'adore. J'adore. Pour la mémoire, moi.
Ela fala muito bem francês. Muito bem. Você fala outra língua?
Eu nasci na França.
Você é francesa? Nasceu
na França?
Sim.
Interior de São Paulo?
Caraca, sério?
mas eu nasci em Charenton-le-Pont, que é tipo Nova Iguaçu.
Porra, mas Nova Iguaçu da França!
Nova Iguaçu de Paris.
Não tem tiro, tem fundi. É diferente.
Que isso, aí, digamos? Aqueles dois. Por que vocês estão rindo? Eles querem tomar um fundi? Dois tirão de fundi na tua cara, eu quero ver, ó. Só molha aqui no queijinho.
Ele já tá virou carioca já. É. Dois tirão de fundi na tua cara.
Vai fez propósito.
Convivência aqui, ó.
Eu dou tiro de madrugada. Às vezes eu tô na casa do Ed, eu falo, vou dar tiro aqui, ó. Tá bom. Eu sei dar tiro com barulho.
Faz, faz.
Mas aqui eu não sei como.
Deixa eu contextualizar. A gente estava na varanda, falando alto pra caralho. Aí daqui a pouco uma vizinha minha, que eu não sei de onde, gritou: cala a boca e vai dormir! É,
sério?
Aí, meu irmão.
Isso é Barra da Tijuca?
Não, é Tijuca.
É Tijuca.
Cala a boca e vai dormir, porra!
E a gente que não é otário nem nada, o que, que nós fizemos?
Aí na boca fez, eu vou dar tiro.
É. Primeiro a gente calou a boca e foi dormir mesmo. É. Mas aí eu falei, eu vou dar um tiro pra ela ficar ligada. Aí eu fiz assim, que daqui eu não sei como vai ficar, mas de madrugada isso fica muito mais pra fazer.
Forte.
E aí, meu irmão, é muito bom, porque isso no eco, parece que tá dando tiro.
Lá no prédio, chega segurança às vezes.
É, porque...
Não, eu lembro que...
Polícia passa. Uma vez eu fiz isso, passou dois carros de polícia, assim.
Cara, carioca sabe direitinho o barulho de tiro, né?
Se você... É, não posso explicar, não, que pode ter criança.
É.
Coisa boba, ganhei uma arma quando eu tinha 14 anos de idade. Obrigado, vô Gelbi. Deus abençoe.
É?
Gelbi, meu querido Gelbi. Eu te amo, Gelbi. Foi tão bom te ter.
Eu acho que eu vou ter um cachorro. Eu vou botar o nome de Gelbi.
O nosso cachorro.
Gelbi Biloba.
Vai ser o nome do avô?
Gelbi Bilola.
Gelbi Bilola.
Biloba.
Biloba. Biloba.
Caraca.
Gelbi Biloba é um ótimo nome.
Tu aceita ser madrinha do nosso cachorro?
Claro! Sim! E a gente vai fazer festa de aniversário pra
isso!
Ele.
Isso!
Com um biscoito de cachorro.
Com um bolo de cachorro.
Sim.
Bolo de cachorro.
Caraca, vamos fazer. A gente compra muita cerveja e vai ser feliz.
E tem cerveja de cachorro.
Tem cerveja de cachorro, vende aqui no shopping.
E é quanto? E é quanto?
Uma, um pequenininho tá doendo.
Tá de cara.
Pequenininho tem menos de um mês.
Ele já bebeu, eu tenho certeza.
Tu bebeu?
Não, mas eu já comi muita coisa de cachorro.
Eu já comi ração de cachorro.
Já,
eu também.
E a gente eu comi na van.
Olha o estagiário. Levantou a mão e abaixou aqui, ó.
É, ficou com vergonha.
Já comeu, pô. Já comeu iscas. Uísque sachê. Não.
Eu já experimentei. Também.
Não. Vamos mudar de assunto,
mas eu já
pelo amor de Deus.
Mas eu já dei um uísque com sachê. Você já viu um gato comendo uísque com sachê?
Claro, eu tenho dois gatos,
porra. Porra, quase que eu botei um copão de coca do lado do meu gato assim. Falei, agora toma, meu parceiro. Porque ele comeu, aquilo que
eu comi. Eles amam. É uma parada bizarra, né?
Blá, porra, estrogonofe. Meu irmão, e o gato aqui, ó. Se tu chegar perto, vai...
Caralho, que esse gato? Que gato é esse, mano?
Tem uma ex-filha minha que...
Ex-filha?
Ai, meu Deus. Ai.
Eu tô ligada nessa história, que eu vi você contando. Eu vi você contando essa história. Ai, digamos, que merda de história de merda.
Ai, tem uma ex-filha minha.
Eu vi você contando essa história.
Eu vou te contar.
Que merda.
Mas essa ex-filha minha, de vez em quando eu vou visitar ela. Ela mora em outra cidade. Eu sou padrinho dela hoje em dia. E
não deu pra ser pai, né?
É, não deu pra ser pai, a vaga de pai já tava preenchida. Eu entrei por concurso, né? A prova do meu concurso foi anulada. Outra pessoa assumiu o lugar de pai. Aí sobrou a vaga de padrinho.
Tá vendo como comédia, como piada salva? Salva
dela. Tá. E aí eu cheguei, aí eu fui lá conversar ela. Eu não vou falar o nome dela aqui, né? Aí eu falei, cadê fulaninha? Aí ela chega com a boquinha toda suja aqui, ó.
Ah, não.
Ela tinha devorado um negócio de ração de gato com uísca sachê. Ela comeu o pote inteiro. Mentira! Aí eu olhei pra essa criança e falei, vamos fazer o DNA de novo, porque essa porra é minha filha.
Caralho, que
agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza.
E não era.
Sério. Mas é verdade, ela come. Eu vou achar, eu tenho esse vídeo aqui. A boquinha toda sujinha aqui.
Aí, vamos mudar de assunto.
Ela olhou pra mim e fez,
eu como de tudo.
Não, é porque o uísque sachê não dá, gente. Olha, olha o nível que a gente uísque chegou, sachê, cara. Uísque sachê
de quê?
É...
De carne.
Não é. É uma
coisa... Tu acha que maisena coisa que não pode comer pra animal?
É tipo McDonald's. É uma carne que não é carne. É tipo então,
É uma maisena batida com...
Ih, ela tem goto raso. Casal goto raso, um beijo pra você.
Eu amo conteúdinho show que vocês fazem. Conteúdinho pra frente. Nossa.
Casal goto raso. Inclusive, a pedigree. Vou dar a dica aqui pra vocês. Pedigree.
Com maionese.
Filé ao molho madeira. Porque é foda também. O cara fala assim, eu vou fazer carne pra cachorro, vou, mas também vou fazer uma carne pra cachorro do caralho. Aí tem filé ao molho madeira. Pouquinho de arroz.
Faz uma caminha de cebola, joga uma ração, tampa e esquece lá.
Joga um açúcar mais caro.
Um açúcar mais caro e esquece lá. Você volta.
Ai, que
mais perguntas? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Tem muita gente fazendo trocadilho com teu nome.
Não.
É vale em transporte, vale em refeição.
Caralho!
Foi ele! Foi tu que fez
isso? Foi você que fez essa piadinha.
Aí tem alguém, a pessoa perguntando: quantos trocadilhos com o seu nome você conhece?
Valem tudo!
Valem tudo!
Não, vamos, versão do Thiago Abravanel. Valem tudo! Vale que vier! Oh yeah! A vale que tá cheia de graça! Ela tape, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa.
Esse é nosso.
Ele cantou essa música?
No Big Brother?
Cantou.
Essa aí. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu me lembro agora.
A Natália.
Tem que anotar o nome das músicas que a gente canta no podcast.
Ai, vai, caralho. Desculpa. É que a golinha entrou e dá um...
Ele tem toque.
Não, é por causa do olho.
Ah, tá.
Eu senti que o olho da moça tava machucando. Eu senti que o olho tava machucando. Tá vermelho. Eu senti que o olho da moça tava assim. E eu não ia ficar bem enquanto você não ajeitasse. Eu ia ficar muito chateado. Porque eu fiquei coçando meu olho
aqui. Ela tá mal. Tava chorando aqui.
Muito obrigado. Isabela Capeto. Isabela Capeta.
Capetô.
Capeta.
É uma estilista muito...
Muito maneira a blusa. Inclusive, eu quero de olho. Mas se fizer assim, eu já vou ficar com o olho ruim. Sou meio hipocondríaco.
Ah, é?
Eu sinto isso. Senti meu olho coçar. Por isso que
entendi.
Então, Isabela Capeta, se você fizer lona de circo, entre em contato com a gente. Me coloquei no muro.
E se você puder entrar em contato com a gente, se você tiver também, você enrola essa lona de circo e enfia todinho no cu de gama, se você puder.
Tá bom, Isabela?
Olha, eu não faço podcast pra tô ouvindo esse tipo de baixaria.
Querido.
Estou me retirando
aqui,
agora.
Aqui, ó. Ó pra você.
Em protesto a tudo que está acontecendo.
Não, não vai agora. Sair daqui eu... nem fudendo, Edgama.
Não precisa não, Edgama. Eu estou indo.
Então vamos sair os dois.
Então, galera, eu ficou pra mim. Ficou pra mim esse programa maravilhoso que eu sempre quis apresentar. E eu vou chamar outras pessoas aqui pra... Vou tirar um mundinho aqui. O que vocês querem que eu faça? Eu gosto muito de comer pra caralho, uma lasanha. Tu bota uma cebola, uma camada de cebola, joga um açucarzinho mascavo, bota o teu pife de fígado, tampa e deixa lá, cara. Quando a cebola chorar...
Senhoras e senhores, hoje a gente recebeu o Valem Bandeira!
Galera, sigam a Valen. Se vocês querem que ela volte, comenta aí. Volta, Valen. Foi sensacional. Oh,
mas volta de verdade, sério?
Volta.
Mesmo? Mas desliga essa câmera. Vamos conversando aqui.
Vamos, porra. É isso mesmo.
Porra.
Cara.
Acabou já?
Acabou já.
E durou quanto tempo essa brincadeira?
Quase duas.
Caralho.
Passou rapidão, né,
gatinha? Caralho. Porra, gatinha.
Volta.
Porra, com certeza, cara.
Volta, minha irmã.
Volta, Valentina. Vem, você tá complicado, tá difícil demais. Que rolando naquela rua. Volta, Valentina. Sem você é tudo novo. Você chega, você fala que vai ficar.
Pô, me chama pra distribuir comida aí pra galera.
Fechou.
Não, mas agora é porque aqui não é um podcast de entrevista, é de bater papo. Então, se você quer bater papo, vem. Só vem.
Se você tiver de bobeira mesmo, é mesmo. Sério, já sabe onde é.
Ó, a Evelyn já veio mais de uma vez. O Johnny já veio mais de uma vez.
Eu moro aqui perto. Se faltar alguém, fala, Valen, chega aí.
Vem gravar um Super Mario papo com a gente.
Então. Vamos.
Fechou.
Então, a Valen vai voltar aqui.
No Super Mario Papo com a gente.
É isso aí. Sigam a Valen em todas as redes sociais.
Sigam, bota, curte o gostei, o compartilhar, faz os bagulhinhos que vocês têm que fazer. Que o resto é com a gente.
Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve pro canal. E até o próximo vídeo.
Até o próximo vídeo.
Tchau, pessoal. Tchau,
tchau, pessoal.
Olha quem tá chegando, o passarinho que cortou. Olha!